Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 25 de junho de 2015, às 15 horas. Em razão da aprovação do requerimento 661-2015, de autoria do deputado Chico Vigilante, a sessão ordinária de hoje, dia 25/6, fica transformada em comissão geral para debater a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Suspendo a sessão por... Convido o deputado Chico Vigilante para presidir os trabalhos da comissão geral e suspendo a sessão até o deputado Chico Vigilante retornar à sessão.
Sob a proteção de Deus, reiniciamos nossos trabalhos. Ao dar as boas-vindas a todos os presentes, tenho a honra de declarar abertos os trabalhos desta comissão geral para debate do tema Liberdade de Aprender, Ensinar, Pesquisar e Divulgar o Pensamento.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 25 de junho de 2015, às 15 horas. Em razão da aprovação do requerimento 661-2015, de autoria do deputado Chico Vigilante, a sessão ordinária de hoje, dia 25/6, fica transformada em comissão geral para debater a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Suspendo a sessão por... Convido o deputado Chico Vigilante para presidir os trabalhos da comissão geral e suspendo a sessão até o deputado Chico Vigilante retornar à sessão.
A arte e o saber. Convido a tomar assento à mesa o senhor presidente da comissão de Educação, Saúde e Cultura dessa casa, deputado Reginaldo Veras. O senhor subsecretário de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação Educacional, professor Fábio Pereira de Souza. A senhora diretora do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, Simpro DF, representando também nesse ato a CNTE, professora Rosilene Corrêa. O senhor diretor da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, o jovem Leonardo Mateus. O senhor vice-presidente regional da União Nacional dos Estudantes, André João Costa. A senhora professora do Departamento de Planejamento e Administração da Faculdade de Educação UNB, Ana Maria de Albuquerque Moreira. Professora Ana. Quero inicialmente registrar a presença aqui do deputado Joivale, que daqui a pouco ele vai fazer uma saudação, porque ele terá que sair para um compromisso que ele tem ali da Comissão de Fiscalização e Controle. Deputado da nossa bancada do Partido dos Trabalhadores, deputado Wasnir Errori. O projeto de lei número 1 de 2015, projeto de lei intitulado Escola Sem Partido, também conhecido como PL da Mordaça, tem gerado algumas discussões, mas principalmente muita rejeição, especialmente pelos professores e demais profissionais de educação. Trata-se, na verdade, de uma proposta infeliz, que pretende pôr freio no direito à liberdade de expressão, próprio das sociedades democráticas como a nossa. É claro que esse tipo de projeto jamais vai alcançar o seu intento. Desde que o mundo é mundo, desde os primeiros tempos da humanidade, existe a divergência de opiniões. E ninguém consegue calar a voz daqueles que pensam diferente de nós. Lembramos que Cristo foi crucificado por ter opinião divergente das opiniões dos judeus e romanos. Quiseram calar sua voz, mas não conseguiram. Suas ideias, seu evangelho, isso é, sua boa nova, continuam vivas, quase 2000 anos após sua crucificação. Por isso, estranhamos muito que, em pleno século XXI, ainda existam pessoas querendo calar a voz alheia, querendo cercear a voz do professor, querendo impor aos outros a sua concepção de mundo e de vida. Nós vivemos num país livre, onde a diversidade e o pluralismo de pensamento fazem parte do nosso dia a dia. Numa mesma sala de aula convivem pessoas das mais diversas concepções. Algumas pessoas seguem determinações religiosas, outras pessoas seguem outras religiões. Umas torcem para um time, as outras torcem para o time B. Algumas pessoas defendem que o mundo, com tudo que nele existe, foi criado por Deus. Outras afirmam que nós somos fruto da evolução da espécie. Algumas pessoas se declaram capitalistas, outras socialistas. Algumas pessoas gostam do PT, outras gostam de outro partido. E outras não gostam de partido nenhum, e que são a maioria no Brasil hoje. Ou seja, nós vivemos num mundo plural, e assim fomos criados por Deus, para os que acreditam em Deus, ou assim somos porque nós fizemos assim. Como então é possível dizer que um professor, que ao tentar na sala de aula, ele tem de deixar lado, deixar tudo aquilo que ele acredita? Como é possível o professor se despedir de suas concepções ao entrar numa sala de aula? Ele deve ser apenas uma máquina que não pensa, não vê, não tem sentimentos? Creio que não. Defendo a pluralidade de concepção, pois entendo que todos os nossos alunos têm direito ao contato com professores das mais diversas concepções. Os nossos alunos têm direito a entender em contatos com esse pluralismo de ideias e concepções. É isso que vamos discutir na tarde de hoje. Eu tenho ouvido muito esse debate, o negócio ficou meio terrível, né? Porque a gente é atacado diariamente. Tem alguns lugares, né, deputado Reginaldo Veras, que eu e Vossa Excelência já fomos taxados como deputados do diabo por estar defendendo a liberdade, né? E aí o deputado Reginaldo Veras me falava antes, não, Chico, em determinado lugar aí chamaram nós de deputado do diabo, né? E eu, que nunca vi o diabo, nem quero ver, né? Fiquei imaginando como seria um deputado do diabo. Será que é um deputado que defenderia liberdades, democracia, justiça social? Desde que eu existo, que eu tomei conhecimento com o mundo, né, através das letras, eu sempre imaginei que a escola, a sala de aula, é um lugar, um território sagrado dos professores e dos alunos. E de que a escola é para formar cidadãos, pessoas que sabem distinguir a cidadania. Eu acho que, com determinadas visões, certamente o Paulo Freire deve estar se removendo lá no túmulo. O que estão fazendo com o meu Brasil? Fiquei imaginando o Darcy Ribeiro, né? Ele que se embrenhou a Amazônia dentro para conversar com os índios, para aprender com eles, né, que ele tinha essa humildade. Fiquei imaginando se ele estivesse vivo hoje e tomasse conhecimento de um negócio desse. Né? Desse tipo de debate. Nós chamamos essa audiência, essa comissão geral, e que eu tenho certeza que ela se dará aqui no mais alto nível, porque eu fiquei muito incomodado com aquelas imagens de professor sendo maltratado dentro dessa casa por defender o direito de expressar a sua opinião. Eu fico imaginando, Isabel, em 79, quando vocês fizeram a primeira greve dos professores, que era ditadura, não podia se comunicar, que vocês botavam um bilhetinho no bolso do aluno e costurava para ele dizer para os pais que os professores estavam lutando por liberdade e lutando também por condição de trabalho, por dignidade. Porque naquele momento era o único meio que vocês tinham de se comunicar com os pais. Quantas vezes, professores, se tivesse uma lei dessa, certamente seriam punidos hoje, né, deputado Israel, se fizesse esse tipo de prática? Acho que nós precisamos de uma escola crítica. Nós não queremos uma escola formando robô. Escola não é do PT, não é do PMDB, não é de ninguém, mas ela é da cidadania. Para isso que nós chamamos essa audiência no dia de hoje. Eu queria pedir licença aqui aos integrantes da mesa, e vou fazer um gesto que eu nunca faço, mas em deferência ao deslocamento do deputado Joivale, mesmo estando com uma audiência marcada, agora eu pedi para que ele ficasse aqui, porque é importante a gente ouvir a palavra dele. Tanto eu quero passar para ele fazer uma saudação e depois a gente retorna aqui aos integrantes da mesa. Deputado Joivale.
Muito obrigado, deputado Chico Virlante. Queria saudar a todos presentes nessa comissão geral de extrema importância. O deputado Chico Virlante falou agora que foi chamado junto com o deputado Reginaldo Veras, presidente da Comissão de Educação de Deputados do Diabo. E eu fiquei muito impressionado no domingo pela manhã, em uma missa que eu participei, sendo rezada por um bispo da Igreja Católica, onde ele, num determinado momento da homilia, se referiu ao voto, ao projeto da ideologia de gênero. E conseguiram reduzir o projeto mais importante que, no meu entendimento, já passou por essa casa, que é o Plano Distrital de Educação, a esse tal projeto da ideologia de gênero. E ele falou, em claro e bom som, que 16 deputados tinham salvado o mundo. E que 7 deputados, e que eles soubessem quem eram os 7 deputados, queriam transformar os filhos deles em gays. E é esse absurdo que, se nós não tomarmos posição e participarmos do processo, que vai acontecer. Porque, no calor da má informação, as decisões são tomadas com essas galerias cheias, onde as pessoas jogam para a plateia. E eu fico muito triste de participar e ter o poder e o potencial de mudarmos para melhor o mundo quando essas coisas acontecem. Então, eu quero aqui debater e, deputado Chico Vigilante, mais uma vez, lhe parabenizando pelo seu bom senso, pelo seu trabalho, pela sua forma de agir, trazendo assuntos relevantes e atuais e urgentes para esta casa, para ser discutido com a comunidade, para que a gente consiga, de forma sóbria, madura, raciocinar naquilo que nós estamos votando. E eu quero dizer, deputado Chico Vigilante, que eu acho que essa lei não deve ser nem discutida, ela tem que ser retirada de pauta. Essa é a minha opinião e eu sou aqui claro no meu posicionamento, ou que nós possamos botar logo para votação para que a gente possa derrotar essa lei em plenário. É isso que eu tinha para falar. Muito obrigado.
Muito obrigado ao deputado Joivale. Quero fazer o registro aqui da presença importante do deputado Gaciel Maia, que lidera um bloco com 5 parlamentares e já assumiu o compromisso que ele e o bloco estarão derrotando esse projeto. Muito obrigado pela presença, deputado Gaciel. Eu passo a palavra imediatamente à senhora professora do Departamento de Planejamento e Administração da Faculdade de Educação, UNB, Ana Maria de Albuquerque Moreira. A senhora terá até 10 minutos, professora.
Aqui. Boa tarde. Agradeço, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor desta Casa de Leis, deputado Chico Vigilante. Cumprimento o senhor, cumprimentá-lo, cumprimento os demais membros da mesa. Agradeço a oportunidade da Faculdade de Educação estar aqui para debater, para discutir um projeto de suma importância para a educação brasileira. Está baixo?
Queria pedir ao pessoal do som ali para colocar um pouco mais de volume.
Melhorou? Melhorou? Obrigada. Agradecendo essa oportunidade de chamar a Faculdade de Educação para participar desse debate, desse diálogo, venho aqui representando a diretora da faculdade, professora Lívia Fonseca Borges, e me comprometo a levar esse tema à Faculdade de Educação, solicitando ao Conselho da Faculdade um posicionamento sobre esse projeto de lei, sobre a tramitação, o teor do projeto de lei, como um projeto que passa despercebido, mas é de muita importância se discutir esses assuntos. Eu não tenho grande fala, só alguns comentários, eu acho que é mais interessante a discussão. Eu li o projeto, retomei, né, o inciso 2 do artigo 206 da Constituição e marquei só alguns pontos para discutir. A questão da educação para o exercício da cidadania, da gestão democrática, da autonomia da escola. São questões, aí eu falo do meu lugar de atuação no planejamento de política, de administração, de planejamento, gestão educacional. Falo desse lugar, e para desse lugar são pontos que nos são muito caros. Educação para o exercício da cidadania, gestão democrática, autonomia da escola. E são questões que estão presentes na Constituição, não apenas no artigo 206, a gente começa no artigo 205, quando vai falar da educação visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. São questões que não aparecem à toa na Constituição Federal. No momento histórico em Brasil retoma o seu processo democrático, retoma uma sociedade democrática e nós retomamos um Estado democrático de direito. Questões extremamente importantes de estarem presentes na Constituição no momento histórico. Da Constituição de 88 para cá, avançamos nesse sentido. Árduo, longo, doloroso processo de se avançar numa sociedade democrática, mas extremamente importante que esses princípios estejam presentes. A história não anda para trás, lembrar disso. E aí eu destaco que a educação também não acontece só na escola, ela se dá em diferentes momentos, em diferentes espaços. Aqui estamos falando da educação escolar, e essa educação, sim, também como os demais momentos em que se aprende, em que se forma numa sociedade, deve acontecer de acordo com esses princípios no artigo 206. A igualdade de condições, a liberdade de aprender, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. E aí ressalto também o inciso 6º do artigo 206, que vai falar da gestão democrática do ensino público na forma da lei. Aspectos que são retomados também pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nossa lei maior de orientação para a educação. Volta a lei a falar, reafirma a educação por exercício da cidadania, essa educação que ocorre nos movimentos sociais, demais organizações da sociedade civil, nas manifestações culturais, na relação da escola com a sociedade, na vida política, social e cultural. Disciplinando a educação escolar, que visa ao mundo do trabalho e à prática social. A educação assim será ministrada, a LDB retoma, princípios importantes, igualdade de condições para o acesso e permanência, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, respeito à liberdade e apreço à tolerância. No inciso 8º, não vou discorrer sobre todos, retoma também, reafirma a gestão democrática do ensino público na forma desta lei, na legislação dos sistemas de ensino. E aí, extremamente importante, o Distrito Federal tem uma legislação sobre a gestão democrática da educação. A Lei 4.751, de fevereiro de 2012, que vai falar sobre a gestão, respondendo à gestão democrática no ensino público, e vai falar no artigo 2º, inciso 2, respeito à pluralidade, à diversidade, ao caráter laico da escola pública, aos direitos humanos em todas as instâncias da rede pública e ensino do Distrito Federal. São princípios fundamentais discutidos debatidos pelos quais se luta do Brasil desde 1932, com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Uma escola pública, laica e gratuita. Uma escola que forma para a cidadania e que inclui uma dimensão política. Argumentar por uma neutralidade política não reconhece a importância dessa dimensão na formação dos alunos. Não existe neutralidade política. É impossível falar em neutralidade política. E aí, alguns comentários que eu acho importantes. Né? Já vou concluindo um pouco o meu breve comentário. Podemos retomar a fala, não, deputada, ao longo da discussão. Algumas questões, quando eu leio o projeto, penso não apenas no projeto, no contexto maior que vivemos, na importância de ter um plano distrital de educação, quando o Plano Nacional de Educação fez um ano agora, sem nada ter acontecido. Quando nada acontece na direção de se avançar na democratização do acesso, nós vamos dar um passo para trás, calando aqueles que estão na escola? Me questiono sobre isso. Que avanço é esse quando nós não estamos conseguindo construir e avançar realmente num plano nacional de educação? Esta casa deu um grande passo ao aprovar um plano distrital de educação. Vamos lutar pelo que é mais importante para educar, pela educação no Distrito Federal. Questiono também se a articulação da escola com a sociedade e formação dos alunos, né, para participação na sociedade, isso inclui uma dimensão política. Ok? E que ideologia, quando se diz não ideologização, isso é uma ideologia. Que ideologia é essa que está presente quando se fala de uma suposta neutralidade política? Para isso que nós temos que ter os olhos bem abertos e escutar muito bem também. Que ideologia é essa que está presente? É isso que nós queremos para uma sociedade brasileira? Regular a fala, regular comportamentos, discussões, aquilo que é feito na escola. Vamos pensar no dia a dia, na sala de aula, na escola. Quem fará esse papel? Quem é o fiscal da sala de aula? Quando nós temos uma legislação tão importante para a gestão democrática, falamos na autonomia da escola, muito cuidado, porque quando tratamos de controle, regulação, nós retomamos relações de poder muito forte dentro da escola. Quem fará esse papel? Quem fiscalizará? Quem fará essa regulamentação? Isso é uma hierarquia vertical extremamente forte numa gestão democrática. Não rompemos autoridades, não rompemos respeito, pelo contrário, fundamentamos respeito, fundamentamos autoridade, mas em relações mais horizontais. Tenho muita preocupação com isso. Por último, ao ler a lei, e aí eu achei muito interessante que o deputado Chico Vigilante disse o seguinte: sala de aula, um território sagrado de docentes e dos alunos. Leio a lei, releio a lei, e vejo que fala muito no papel do professor, numa posição unilateral no processo ensino-aprendizagem. E os alunos? E os alunos? Os alunos pensam. Vocês chegam à escola. Felizmente, vocês chegam. Felizmente, nós temos Grêmio hoje. Felizmente, nós temos alunos que pensam, aprendem e trazem posições próprias. Os alunos não chegam vazios, neutros à escola e vão apenas receber o que o professor fala. Os alunos chegam pensando, com posições, com ideias. E isso precisa ser respeitado. Falar no projeto que controla o professor e diz que o aluno está ali como um ponto mais fraco, reconhece que o aluno não tem posição. E isso não representa o que é a escola brasileira hoje. O que nós estamos evoluindo em termos de gestão democrática numa escola que precisa, sim, reconhecer esses dois importantes atores no processo ensino-aprendizagem e também os gestores, coordenadores, todos aqueles que vivem o chão da escola. Política não é necessariamente levantar bandeiras por partido, mas cada um tem direito a ter o seu partido. Dizer que é neutro não é olhar a realidade, é reconhecer o respeito às diferenças, se dá primeiramente pelo reconhecimento de que elas existem. Eu não posso dizer não existem diferenças. Sim, elas existem. E numa sociedade democrática, elas existem, são reconhecidas, são discutidas e respeitadas. Paro por aqui, agradeço e espero aprender muito hoje. Muito obrigada a vocês.
Muito obrigado à professora Ana Maria, e a senhora deu uma contribuição importantíssima para esse debate no dia de hoje. Inclusive, eu devo dizer de que toda essa nossa sessão está sendo gravada e nós vamos transformar em vídeos e disponibilizar para os participantes e jogar nos nossos canais Facebook, YouTube, tudo, para que a sociedade tome conhecimento do que aconteceu aqui no dia de hoje. Passo a palavra ao senhor vice-presidente regional da União Nacional dos Estudantes, André João Costa. Você terá até 10 minutos, André.
Alô, alô. Primeiro, boa tarde a todo mundo. Acho que minha última fala aqui como vice-presidente regional da UNE. Sim, primeiro quero agradecer aqui ao deputado, agradecer a todos aqui na mesa também, especialmente o Sindicato dos Professores, aí, grande parceiro dos estudantes nas lutas. Agradecer aos estudantes que estão aqui, que compareceram também, que acho que é muito importante. Primeiro, queria falar o seguinte, que eu acho que esse projeto aqui, que o deputado falou, que eu acho que não deveria estar nem tramitando aqui, né? E, assim, e o nome, esse nome aqui, Programa Escola Sem Partido, eu acho que poderia mudar para Programa Escola da Ditadura Militar. Porque, assim, que, pelo menos a meu entender, na época que teve essa proibição de ideologia, de você poder se manifestar, da UNE estar na clandestinidade, da UBS estar na clandestinidade, foram no período da ditadura militar, né? Então, assim, eu acho que esse é um projeto muito perigoso que está tramitando a casa. Eu acho que a gente poderia debater outras coisas aqui na casa que poderiam avançar mais ainda a nossa educação, como que a gente faz para avançar o nosso ensino técnico aqui, o nosso ensino técnico estadual, que sempre está em dificuldade, o CEPES, a universidade distrital. Eu acho que isso seria um ambiente para a gente olhar mais para frente, né? E não para ter umas discussões dessas. Assim, falo isso porque, assim, eu acho que a UNE ela tem, assim, grande moral para dizer, para defender a questão da pluralidade. Que o Congresso da UNE, que foi agora em junho, teve a participação de mais de 37 correntes diferentes de pensamento da sociedade. Então, você encontra na UNE, galera, tanto da extrema esquerda até a extrema direita, até quem não tem partido, até quem é anarquista, não se organiza, mas acho que a UNE é importante, então a UNE tem a composição de todo mundo, né? Que teve no seu congresso mais de 98% das instituições de ensino participando. Então, assim, então a gente fala assim, com grande propriedade. E já dizia Paulo Freire, né? Não é possível uma linguagem sem ideologia, né? Então, assim, a gente... hoje, Paulo Freire e outros educadores nossos estão se remoendo no túmulo com essa questão. E, assim, e acho que o projeto em si também ele já tem uma contradição muito grande, né? Que ele fala que de pluralismo de ideias no ambiente acadêmico. Como que você quer falar em pluralismo se você já exclui a ideologia, né? Aqui no primeiro artigo aqui já está muito contraditório esse projeto. E o seguinte, esse projeto também ele visa também acabar com a organização dos estudantes, né? Que, assim, eu acho que o maior meio que os estudantes têm de se expressarem, de conquistar suas reivindicações, Inclusive, a que a gente lutou muito junto com os professores, foi o Plano Nacional de Educação, é através de mobilizações, é através de passeatas. Foi assim que a gente conquistou o passe livre estudantil, foi assim que a gente conquistou a gestão democrática das escolas públicas, com diversos debates, junto com os sindicatos dos professores. Então, assim, se a gente não puder fazer isso, a gente meio que está aqui decretando a falência das entidades estudantis, né? Então, assim, queria dizer aqui, deputado, que a gente, inclusive, no dia da votação, como símbolo disso, a gente vai fazer uma passeata. Pode ter certeza que a gente vai encher essa casa aqui de estudante e não vamos aceitar esse projeto que visa tirar a democracia das escolas, né? Se a gente aprovou uma gestão democrática que foi construída com debate em diversas escolas, tal, o projeto tramitado, então acho que não tem sentido a gente ter uma lei dessa, que inclusive já é garantido para a gente, né, essa livre organização. Já está no ECA que os estudantes podem organizar os grêmios estudantis. Tem uma lei aqui no Distrito Federal que já garante a organização dos grêmios estudantis. Tem uma lei federal que está na Constituição pela livre organização dos estudantes. E, assim, e a gente entende também que, assim, é muito ruim também, porque, assim, hoje, dentro do movimento estudantil e próprio dessa nossa luta que a gente tem pela educação aqui no DF, tal, a gente tem um grande símbolo, né, que é o Onestino Guimarães. Foi estudante do Elefante Branco, do CASEB, e foi DCE da UNB. Então, essa lei seria como você proibir a gente falar sobre o Onestino Guimarães, o nosso grande símbolo da juventude do Distrito Federal, que tem diversas homenagens aqui na nossa cidade, a gente proibir falar de Onestino Guimarães nas escolas, né? Então, sim, deputados, eu acho que é muito importante que a gente venha barrar esse projeto, que total falta de liberdade, que vai contra a pluralidade, né, que eu não vejo em nenhuma escola aqui, o que querem dizer aqui, falando que tem professor querendo impor ideologia e tal. Quem fez esse projeto aqui nunca pisou na vida numa escola pública. Vamos ser sinceros, né? Porque eu nunca vi um professor falando: ah, não, aqui todo aluno vai ter que ser de um partido A. Que vocês, para passar aqui na minha disciplina, vai ter que ser do partido B. Vai ter que ser contrário a isso. E essa questão também, gente, exclui o debate da sociedade, né? Porque, assim, que a escola é o espaço de debate, né? Porque senão o aluno vai levar como verdade tudo que a mídia falar, né? Quer dizer, então, se a mídia plantar uma notícia sobre um fato histórico, o professor, na sua sala de aula, ele não pode rebater isso? Ele não pode fazer que o estudante tenha um outro pensamento? Então é isso, gente. Eu acho que a gente tem que aproveitar o espaço dessa casa aqui para a gente avançar. A gente avançar aí na questão da universidade distrital, que eu acho que realmente a gente vem precisando. Se a gente vem tendo o debate que a Uni e a UBS estão travando muito sobre essa questão da redução da moralidade penal, que nós somos totalmente contrários, que uma das soluções que a gente coloca é ter mais investimento na educação, né? É ter mais investimento, ter mais debate, ter mais esporte. Essas as casas onde os menores ficam, que nem o ex-CAGE, a gente acha que é muito importante que esses jovens também venham ter a educação, né? Que a gente sabe também como que é o preconceito, né? Que, por exemplo, o jovem que sai do presídio, tal, ele, meu irmão, dificilmente ele vai arrumar um emprego, né? Então, se o cara fica lá só no ócio e não tem algo para aprender alguma profissão, tal, nem nada, então ele não vai mudar e vai acabar cometendo algum crime de novo. Então é isso, gente. Eu acho que obrigado pelo espaço aí, e vamos à luta, que nós não vamos aceitar aqui esse programa da escola da ditadura militar. Obrigado.
Obrigado ao Leonardo. Eu agora, nós vamos proceder da seguinte maneira. Nós precisamos efetivamente do compromisso dos deputados. Tanto o deputado vem aqui assumir de viva voz o compromisso contra esse projeto, é importantíssimo. Eu vou fazer agora um processo de intercalação. Vai falar uma pessoa da mesa, em seguida um deputado, depois outro da mesa, depois outro deputado. E ao final da mesa a gente já tem 15 pessoas inscritas que irão falar também. Deputado Gaciel, para uma saudação breve e expressar o compromisso de Vossa Excelência contra esse projeto.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, quero inicialmente parabenizar o deputado Chico Vigilante, deputado Reginaldo Veras, professor Israel Batista, pela iniciativa dessa comissão geral. Quero cumprimentar o senhor subsecretário de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação Educacional, professor Fábio Pereira de Souza, a diretora do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, Simpro, também representante, a professora Rosilene Correia. Cumprimentar também o diretor da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, Leonardo Mateus, senhor vice-presidente regional da União dos Estudantes, André João Costa, e a senhora professora do Departamento de Planejamento e Administração da Faculdade de Educação, UNB, doutora Maria Ana Maria de Albuquerque Moreira. A convite do deputado Chico Vigilante, do professor Israel Batista e do deputado Reginaldo Veras, como líder do bloco Força do Trabalho, que representa 5 deputados, e líder da maioria nessa casa, presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, não podia também, na condição de professor, deixar de vir aqui me manifestar a respeito. Portanto, quero parabenizar os nobres deputados pela iniciativa da realização dessa importante comissão. O que devemos entender por liberdade de ensino? Qual a relação entre a liberdade de ensinar e a liberdade de aprender? Para responder essas questões, temos que tomar como ponto de referência o inciso 2 do artigo 206 da Constituição de 1988, que se volta ao princípio de liberdade. No primeiro instante, pode-se levantar a questão do sentido de liberdade atribuído a esse artigo. Podemos deduzir, a partir da leitura do inciso 2, deputado Chico Vigilante, do artigo 206 da Constituição Federal, que se trata do reconhecimento de que, no processo de formação escolar, cabe à escola, representada por professores, alunos, principalmente estes, a decisão de o agir segundo a sua própria proposta pedagógica. As instituições podem assegurar a ação pedagógica ou agir educacional do professor no âmbito da educação escolar, respeitando suas metodologias próprias e diretrizes segundo a orientação da sua educação superior. O que garante a liberdade de ensinar do professor? É o respeito da escola à atitude pedagógica, o discernimento. Quem define o caminho a percorrer em sala para fazer aprender é o professor. São 4 formas de liberdades pedagógicas. A primeira é a liberdade de aprender. A segunda é a liberdade de ensinar. A terceira é a liberdade de pesquisar. E a quarta é a liberdade de divulgar. Cabe às instituições de ensino o reconhecimento de que o processo de formação escolar se dá fundamentalmente com a liberdade de aprender. Nesse princípio, fica claro que aprender é mais importante do que ensinar. Aprender deve resultar de uma condição de liberdade de escolha, e do reconhecimento das potencialidades que caracterizam as pessoas na sua essência. Dar liberdade para aprender significa o reconhecimento do efetivo exercício da potencialidade do aluno. A liberdade de aprender se manifesta pelo reconhecimento de que a aprendizagem resulta de condicionamento, implicações e consequências individuais. Por isso, quem tem liberdade tem o poder. Quem tem liberdade tem o poder de conservar condicionantes ou transformá-lo em benefício de uma assimilação ativa de essência do que é aprender. A aprendizagem do aluno depende da liberdade de ensinar do professor. Assim, a liberdade de ensinar reside fundamentalmente na liberdade de pensamento e do fazer aprender, de modo a externar, sem qualquer inspeção policialesca da escola, os modelos pedagógicos mais adequados para o trabalho com os alunos. Agora, cabe ao professor conhecer as diferenças pedagógicas e métodos para fazer nas diferentes situações e também a escolher o modelo mais apropriado para o ensino. Ter liberdade de ensinar é ter liberdade de escolher o que considera melhor para os seus educandos. Quando respeitamos a liberdade dos agentes da escola de divulgarem suas artes, passamos a valorizar a capacidade criadora dos artistas emergentes naquela escola. Por isso, precisamos tomar cuidado para não atentarmos contra a democracia e o direito de livre pensamento e deformar a prática pedagógica nas salas de aula. É importante salientar, senhoras e senhores, é importante salientar que a escola é um espaço para discussão de ideias e para a construção de conhecimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado ao deputado Gastel Maia. Peço a Vossa Excelência que deixe o seu pronunciamento aqui, porque nós iremos divulgar em todos os meios possíveis. Creio que as entidades sindicais, entidades estudantis, também terão interesse em fazer a divulgação. Com a palavra, o jovem Leonardo Matheus, diretor da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, o ESBDF.
Boa tarde. Eu gostaria, primeiramente, de saudar esse espaço, um espaço muito democrático, Chico. Eu acho que sempre que vocês colocam o jovem para falar, você está provando que a democracia existe, sim. E eu gostaria de saudar e agradecer esse espaço, saudar os deputados, saudar o Simpro, que sempre esteve presente na luta com os estudantes, saudar os estudantes aqui presentes e um grande abraço para o pessoal do CEDILAN, combativo, que está com a gente o tempo inteiro na luta. Fazer uma saudação às entidades, à UNE, à UBS, ao SDF, que também está aqui presente, o pessoal da USDF lá do Gama também está ali atrás. Isso aí, gente, a luta é sempre junta. Sabe, teve um momento na nossa história, na história brasileira, onde basicamente o que está colocado nesse projeto aconteceu de fato. É um projeto que diz que quer dar o pluralismo de ideias, só que, na verdade, o que aconteceu nesse período da história, que foi a ditadura militar, foi a falta do pluralismo de ideias. O que acontecia, na verdade, era a repressão por ideias. Foi um momento onde aquele que, jovem que tivesse uma ideia contrária ao sistema que estava imposto, no caso da ditadura militar, ele era perseguido, ele era torturado, ele era assassinado. O André falou do Onestino Guimarães. O Onestino, que estudou no Elefante Branco, foi do Grêmio do Elefante Branco, eu também fui do Grêmio. Me orgulho muito em dizer que fui do Grêmio do Elefante Branco, o Grêmio que veio o Onestino. O Onestino Guimarães, em 72, foi eleito presidente da União Nacional dos Estudantes. Em 73, ele foi sair de casa para dar uma volta na praia e nunca mais voltou. O que se sabe é que o Onestino provavelmente deve ter sido torturado ou até a morte, ou senão ele foi morto, né? O que se sabe é que o Onestino desapareceu nos calabouços da ditadura. Então, assim, houve um momento da história brasileira em que a democracia não foi respeitada, ela foi ferida a facadas, né? E eu acho engraçado que o brasileiro, eu escrevi sobre isso essa semana, o brasileiro, em momentos como esse, ele sempre mostra que ele é um povo de luta, um povo unido, um povo que jamais vai aceitar ter sua boca calada por mordaças. Visto isso, a gente teve uma grande mobilização na época da ditadura militar, da UNE e da UBS. jovens, mesmo com ameaças de mortes, ameaças à sua família, ameaças a pessoas que gostavam, continuaram na luta, continuaram fazendo protestos, organizando debates e conseguiram vencer o que foi esse momento escuro da nossa democracia, que foi a ditadura militar. Gostaria aqui de saudar também, além do Onestino, o Edson Luiz, que foi assassinado no calabouço, no restaurante. E, por causa da morte de Edson Luiz, a UNE e a UBS estiveram com a conscientização popular, conseguiram fazer a passeata dos 100 mil, que foi uma das passeatas que mais motivou a conseguir chamar mais pessoas aí para a rua. Então, foi um momento em que a gente mostrou que o Brasil se solidarizava à causa dos estudantes. Então, assim, a gente sempre teve, com a UBS, com a UNE, com a USDF, mobilizações em favor da sociedade brasileira. Contra a ditadura militar, nas diretas já. Depois nós tivemos uma luta incessante no Fora Collor, onde os estudantes se mobilizaram e conseguiram derrubar um presidente que estava ferindo também a democracia do povo. Depois nós tivemos uma luta muito incessante pelo voto aos 16 anos e foi conquistado com muita luta pela UBS, pela UNE. E agora, nos últimos anos, nós tivemos uma luta que não parou em nenhum momento, que foi por mais investimentos na educação. E essas lutas elas só se deram porque a gente tem hoje a liberdade de poder se expressar. Porém, nesse texto aqui, a gente vê claramente que essas liberdades estão querendo ser acabadas. Esse projeto de lei, ele não é à toa que ele é um projeto de lei que está sendo chamado de lei da mordaça. Ele está sendo chamado de lei da mordaça porque o que ele quer fazer é impedir que vocês estejam aí onde vocês estão. Esse projeto quer impedir que os estudantes estejam na casa do povo e que tenham o direito de poder dizer que não queremos isso ou sim queremos isso. Então, por isso, é muito importante a organização do movimento estudantil, junto com os professores, junto com os deputados, se organizarem para barrar esse projeto, porque ele fere a democracia brasileira. Ele vem com essa desculpa de pluralismo de ideias, mas, ao mesmo tempo, ele fala que, aqui de que o professor ele não pode cooptá-los para corrente política partidária, não pode adotar livro didático que tenha esses objetivos. Então, eu fico imaginando, se um projeto desse passa, a gente proíbe Paulo Freire nas escolas, a gente acaba proibindo Darcy Ribeiro nas escolas. Então, por isso, eu acho muito importante a organização da sociedade estar muito presente aqui com os deputados, Chico. Também uma das lutas que eu não falei, que está sendo travada agora, nesse momento, e gostaria de saudar a UBS, a UNE e a USDF também, porque estão agora estudantes fazendo blitz no Congresso Nacional contra a redução da maioridade penal, que é algo que está tentando ser passado, que fere a democracia também. Porque, a partir do momento que a gente diz que quer se reduzir a maioridade penal porque a culpa é do jovem dele cometer o crime, a gente está tirando a responsabilidade do Estado. Uma responsabilidade de um Estado que não discute o ECA há muito tempo e que não cumpre o ECA também. Então, acho que, nesse momento, a gente tem que também saudar esses jovens que estão lá no Congresso, o pessoal da UBS, da ONU, estão fazendo blitz e convencendo os deputados de que a redução não é a solução. Chico, eu sinto assim que, ao longo do Brasil inteiro, e posso dizer isso sem medo, o que está acontecendo, na minha opinião, é que estão tentando constitucionalizar um golpe à democracia. Porque esse projeto que está tentando ser passado aqui, ele não está tentando ser passado somente aqui em Brasília, não. Ele está sendo discutido também no Rio Grande do Sul, está sendo discutido no Goiás, Mato Grosso, está sendo discutido no Brasil inteiro, em todos os lugares. Então, o que está acontecendo é uma tentativa de constitucionalizar um golpe à democracia, de se acabar com a democracia brasileira. E, por isso, nós, estudantes, temos que estar o tempo inteiro atentos. E aí o André, ele falou para mim, falou, na minha opinião, a coisa que eu acho mais sensacional, de que a gente sabe combater isso. Ao longo da história, nós combatemos isso, principalmente com isso aqui, ó. Para quem não sabe, essa aqui é a cartilha de grêmios da UBS. São os grêmios estudantis, os DCEs, as entidades de base, que ao longo da história organizaram as maiores passeatas junto com as entidades nacionais para conseguir garantir que a democracia brasileira fosse respeitada. Gostaria até, Chico, de deixar aqui como presente para você a nossa cartilha de grêmios da UBS, porque é a nossa cartilha que mostra que a lei do grêmio ela existe e que está aí para os estudantes se organizarem, que nada pode dizer para os estudantes, nada pode dizer a vocês que vocês não têm o direito de organização, vocês têm o direito de organização e de revolucionar a sociedade de vocês. Isso é um direito, eu acho que até um dever de cada indivíduo. Mudar o meio em que vive não é somente um ato político, é um ato de amor. E eu gostaria muito assim, de parabenizar todos vocês que estão aqui. E assim, eu gostaria de deixar bem claro o posicionamento da UBS, da UNE, eu acho que da USDF, de que se é atentado contra a democracia nesse projeto de lei, a gente vai bater do lado contrário. Só que a gente não bate com vandalismo, não. A gente bate com passeata. A gente bate com atos de amor, com atos culturais. E eu posso garantir com certeza que no dia da votação desse projeto, Chico, a gente vai colocar muito estudante aqui na frente, a gente vai fazer barulho, a gente vai fazer o que a gente faz de melhor, que é garantir que a democracia brasileira seja respeitada pela voz do povo. E eu não tenho medo nenhum de dizer que a voz do povo está na voz dos estudantes, na voz da juventude. Não tenho medo nenhum de dizer, porque eu me sinto um representante do povo ao poder falar aqui e sinto que todos vocês que estão aqui, todos vocês também são representantes do povo, porque vocês se interessam pelo que está acontecendo aqui e vocês vêm aqui para dizer a opinião de vocês. Isso é sensacional, é lindo. E assim, para encerrar minha fala, eu gostaria de dizer uma coisa. Esses momentos da história, eles sempre acontecem, né? Alguns momentos de acirramentos da luta, eles são comuns de ter uma ofensiva contra a democracia nesses momentos. E teve um cara brasileiro sensacional, que ele, inclusive, ele é o patrono da entidade que eu sou, o JS, que se chama Castro Alves. Ele tem um poema que ele fala o seguinte: toda noite tem aurora, raios, toda escuridão. Moços, creiamos, não tarda a aurora da redenção. Então, significa que não tarda o momento em que a sociedade brasileira vai conseguir garantir que todas as nossas vozes sejam ouvidas. E eu tenho certeza que os deputados aqui presentes estão abertos a escutar a juventude brasileira, abertos a ter diálogo com as entidades, eu tenho certeza disso. O deputado Israel já chamou a gente aqui também outras vezes. E, para terminar, eu gostaria de deixar só com uma citação, gente, do Ernestino Guimarães, que eu posso dizer assim, que é meu herói favorito. Assim. Ele tem uma frase assim, que é muito bonita, que ele diz que podem nos prender, podem nos matar, mas um dia voltaremos e seremos milhões, e já somos. Obrigado.
Quem disse que sumiu? Aqui está presente o movimento estudantil.
Eu quero agradecer a colaboração trazida na tarde de hoje pelo Leonardo Matheus, que é dirigente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, registrar a presença dos estudantes secundaristas aqui nas galerias. Portanto, sejam bem-vindos a essa casa. Registrar aqui a presença do deputado Júlio César, que é líder do governo aqui nessa casa, um deputado importante, e que está coordenando aqui um projeto, Cidadãos do Futuro. E ele trouxe hoje os estudantes do CF1, ali da Vila Planalto, que estão visitando a casa no dia de hoje. Portanto, estão de parabéns, Júlio. E devo alertar, se esse projeto já tivesse virado lei, essas crianças não poderiam estar aqui hoje, né? Mas, felizmente, o projeto não existe, eles estão... Portanto, você está de parabéns, Júlio, por esse trabalho. É exatamente isso que deve ser feito, essas crianças de escola pública, bonitas, aqui participando de uma tarde tão importante, uma tarde tão maravilhosa. Parabéns, Júlio, parabéns aos diretores, monitores, em todos o corpo diretivo lá dessa escola. Passa a palavra, quero registrar aqui a presença do deputado Lira. Deputado Juarezão também já passou por aqui. Deputado Lira, que nós... Deputado Lira, ele tem uma peculiaridade, que ele é monarquista, né? Mas ele também vai ficar contra essa lei. Eu quero passar a palavra para uma saudação ao deputado Israel Batista. Em seguida, a gente volta novamente intercalando aqui com a mesa. Deputado Israel, Vossa Excelência está com a palavra.
Quero cumprimentar as senhoras e os senhores com boa tarde. Quero cumprimentar o nosso presidente da mesa, o deputado Chico Vigilante. Muito obrigado, Chico. Parabéns pela metodologia. Acho que é bom fazer essa intervenção casada da mesa, dos participantes. Quero cumprimentar a galera do CEDILAN, que está aí sempre na luta. O pessoal do CF1, essa criançada que nos acompanha nessa sessão de hoje. Cumprimentar os representantes estudantis, né? Nossos grandes amigos, queridos da UBS. O nosso querido Leonardo e o João, que está ali. Quero cumprimentar o Simpro com a professora Rosilene.
Deputado Israelson, é que o deputado Lira vai ter que sair, mas ele fez questão de vir aqui à mesa e ele está assumindo o compromisso de votar contra o projeto. Ele está de parabéns o deputado Lira por estar assumindo esse compromisso, e a gente não esperava outra coisa de um democrata a não ser o compromisso que o deputado Lira assumiu aqui. Muito obrigado, deputado.
Muito obrigado, Israel. Deputado Lira. Excelente notícia, muito importante para nós. Cumprimentar, então, a Rosilene, do Simpro. Quero cumprimentar meu amigo, professor Reginaldo Veras, que tem empunhado essa luta com tanta força, com tanta lucidez. E cumprimentar o meu amigo mais sofredor dessa mesa, que é o Fábio, que aguenta tudo, né? E que sempre tenta resolver as situações. Parabéns, Fábio, você é uma pessoa excepcional, parabéns. Pessoal, eu fico pensando, né? Nem a ditadura calou os professores, imagina um projeto de lei como esses. E eu fiz questão de trazer aqui, ponto a ponto, os principais artigos desse projeto. Primeiro, eu ressalto, eu esqueci de cumprimentar a querida professora que fez um excelente pronunciamento, professora Ana Maria, me desculpe. Eu vou destacar os artigos e nós vamos ver que sandice esse projeto significa na nossa história. No artigo 1º ele diz, fica criado no âmbito do sistema de ensino do Distrito Federal o programa Escola Sem Partido. Primeiro, o nome do programa é o nome de uma ONG. Que coisa mais esquisita, para começar. Atendido os seguintes princípios. E aí eu destaco o princípio número 1, neutralidade político-partidária, ideológica e religiosa do Estado. Que confusão absurda, né? Que nos demonstra a necessidade de mais cultura nesse país mesmo. Faz uma confusão enorme. A do Estado já está garantida pela Constituição. No entanto, isso não pode se aplicar ao processo educativo, deputado Vasni, porque o processo educativo envolve seres humanos. E Aristóteles já dizia há 2 milênios que o homem é um animal político. Então, é preciso parar de fazer confusão entre Estado e processo educativo. Todos concordamos que o Estado deve ser neutro, não é? Para piorar, tudo isso se contrapõe à Lei de Diretrizes e Bases, no inciso 2º do artigo 3º, que garante a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar cultura, pensamento, arte e saber. Agora, o que mais me preocupa desse artigo 1º, professora Ana Maria, é que me parece, e aqui é falta de cultura nesse país, muitos assuntos desse país poderiam ser resolvidos com ensino médio de qualidade. Eu fico impressionado com isso. Educação básica de qualidade seria o suficiente para matar metade dos problemas desse país, como racismo, preconceito, homofobia e tantos outros problemas que a gente tem. Mas aqui, o projeto parece que quer restaurar o positivismo do século XIX, que foi a última corrente de pensamento a defender a neutralidade do cientista, do pesquisador, do professor. Só que o positivismo já foi ultrapassado. Há mais de um século o positivismo foi ultrapassado, porque descobriu-se que é um mito criado pela extrema-direita essa ideia de que é possível que um ser humano seja neutro. E quando eu, professor Israel, entro na minha aula de história, eu entro por inteiro. E até a maneira de falar e me vestir demonstra o que eu sou. Então não é possível separar essas coisas. Aqui é uma confusão muito primária, eu percebo. Bom lembrar que esse mito da neutralidade, no fundo, serve a ideologias que estão escondidas. E que talvez fosse melhor sempre declararmos nossas ideologias. No artigo 2º, eles dizem no projeto, são vedadas em sala de aula a prática de doutrinação político-partidária ideológica, bem como a veiculação de conteúdos, ou a realização de atividades que possam estar em conflito com as convicções religiosas ou morais dos pais ou responsáveis pelos estudantes. Esta ideia é repetida no inciso 7 do artigo 1º, no inciso 2 e 5 do artigo 3º, Reginaldo. O que é doutrinação político-ideológica? Primeiro temos que explicar o que é isso. Os dispositivos em questão, além de vagos, indeterminados, obscuros,
querem amordaçar os professores, impedindo-los de ensinar as político-ideológicas existentes no mundo e no Estado brasileiro, como ensinar aos estudantes sobre as origens do universo, a evolução das espécies, sob a ótica da ciência, se não será permitido lecionar conteúdo que possa entrar em conflito com as convicções religiosas dos pais, que podem, por exemplo, acreditar no criacionismo. Eu, como professor de história, me declaro incapaz de obedecer essa lei, caso ela seja aprovada. No artigo 3º, a lei diz, o PL, no exercício das suas funções, o professor não se utilizará da inexperiência, da falta de conhecimento ou imaturidade dos alunos, com o objetivo de cooptá-los para determinada corrente político-partidária, nem adotará livros didáticos que tenham esse objetivo. O conteúdo deste artigo, professor Reginaldo Vera, se repete no inciso 5º do artigo 1º também. Nunca ouvi falar que professor coopta aluno no exercício da sua função. Cooptação, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, significa atrair ou aliciar. Prática totalmente oposta ao processo educativo. O professor apresenta teses. Ele as debate em sala de aula a fim de estimular o senso crítico dos estudantes. Mas o que mais me chamou a atenção, no uso dessa palavra, na escrita do artigo 3º, é que, como bom professor de história, que pelo menos julgo ser, eu fui investigar as leis da ditadura militar, deputado Chico Vigilante. E, para meu espanto, percebi que o artigo é cópia inequívoca de um dos artigos da Lei de Segurança Nacional imposta pela ditadura militar em 1967. E a única mudança é na palavra cooptar, porque na Lei de Segurança Nacional de 1967, eles usam o termo aliciar, mas o dicionário diz que os termos são sinônimos. Ainda questiono esse artigo 3º, perguntando onde está o dado que expõe o número de alunos que, doutrinados pelos seus professores, ingressaram nas filas dos partidos políticos brasileiros? Cadê a pesquisa que mostra isso? Nós estamos numa casa de leis, essa é uma casa séria. Pergunto isso ao doutor Najib, que tem defendido isso nacionalmente, e ao deputado Isalci, que apresentou esse projeto na Câmara Federal. Essa informação nunca foi medida, e esse projeto de lei é um desrespeito à autonomia do professor. Para justificar um PL como esse, no mínimo seria necessário a apresentação de dados relevantes sobre esse tema. Avaliando também o inciso 3º do artigo 3º, o inciso 3 do artigo 3º, ele diz, não se fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Ideia que se repete no artigo 2º desse projeto de lei. O conteúdo do inciso remete a práticas cometidas na ditadura militar com o objetivo de esvaziar o pensamento político dos estudantes. As escolas são locais onde devem ser estimuladas a crítica e a reflexão. A juventude foi força motriz de grandes transformações na história da humanidade. E não é possível negligenciar os ímpetos de vontade de mudar o mundo próprios desta fase da vida e que nascem em sala de aula. O impeachment nasceu das salas de aula de professores brasileiros. A abolição da escravatura nasceu nas salas de aula por professores brasileiros, em sua maioria, e há estudos históricos que demonstram isso, em franca posição de divergência com os pais dos estudantes do século XIX, da época que eram defensores da escravocracia. Uma lei que diz que o professor não pode se chocar com o entendimento da família É uma lei que diz respeito ao processo de educação, que é um processo de tese e antítese. Aqueles pais escravocratas tinham filhos liberais e abolicionistas, e isso faz parte do processo de evolução desse país. O que seria da campanha O Petróleo é Nosso sem a força dos estudantes e dos professores que se mobilizaram, inclusive, contra a imprensa nacional nos anos 50? Ainda falo sobre o artigo 3º, no seu inciso 4º. A lei diz: o professor, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, apresentará aos alunos de forma justa as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. Qual será o fórum estabelecido para que um juiz julgue o que é justo e o que é injusto? Quem vai aferir a justiça nesse caso?
Para concluir, deputado.
Desculpa, eu me empolgo. É um tema que deixa eu e o Veras meio nervoso. O Veras também fica nervosíssimo. A gente vai discutir, né, amigo? Quase que... Enfim, não tem jeito. Pessoal, o processo de formação do estudante se dá em doses pilulares. Esse projeto está mirando em uma ideologia, dentre tantas que estão nas nossas escolas. Não podemos negar isso. Está mirando. Esse projeto tem alvo, mas acerta todo mundo. O conhecimento é feito em doses pilulares ao longo da vida escolar. O pluralismo de ideias acontece à medida que professores com diferentes correntes de pensamento lecionam para o aluno. Eu tenho um professor liberal de geografia, e tem um professor bastante esquerdista de história, e a minha professora de literatura é meio anarquista. E ao longo do processo educativo, isso se torna um caldo que faz as pessoas mais interessantes, que faz as pessoas mais cultas, que faz as pessoas capazes de entenderem que o mundo é cheio de divergências. O próprio uso do termo justo contradiz o conjunto do projeto de lei. Justiça é um conceito objetivo, senhor, subjetivo, senhores. Quem vai aferir a justiça, repito. E para concluir, senhor presidente, caso esse PL seja aprovado, serão mais de 30 mil professores da rede pública em situação de grave insegurança jurídica em sala de aula, com suas condutas praticamente criminalizadas. Como terão de agir os professores? Terão de conversar com os pais de todos os alunos, para entender como pensa a família de cada um deles, individualmente, para se policiar em sala sobre o que pode e o que não pode ser dito. Eu sou incompetente para fazer isso. Não dou conta. O pai denunciará o professor que não respeitar a lei? Como vão sobreviver as escolas confessionais e religiosas se essa lei for aprovada? E para finalizar, serão colocados censores em salas de aula? Os professores são a última fortaleza do pensamento livre e não podem sofrer mais essa violência, senhor presidente. Muito obrigado.
A professora Ana Maria de Albuquerque Moreira, ela pede para fazer um cumprimento e eu jamais vou calar a palavra de uma mulher, muito menos de uma professora. Né?
Obrigada. Muito obrigada, deputada. É só um complemento. Eu acredito que nós viemos aqui para debater e as ideias vão crescendo ao longo. Concordo plenamente com toda a fala agora. E me veio uma outra questão. A gente discute muito público e privado na educação. Alunos de escola pública e alunos de escola privada. E eu queria chamar a atenção para um ponto, se esse projeto for aprovado. Os alunos das escolas privadas terão a sua formação cerceada, mas os alunos das escolas públicas, os das escolas particulares, não. esses alunos das escolas particulares poderão ter, continuar tendo contato com os diferentes autores, diferentes posicionamentos. Por que nós vamos cercear os alunos das escolas públicas? Por que vamos acentuar essa diferença? Porque os das escolas particulares, o ensino religioso, por exemplo, que continua, que é debatido hoje no Supremo, não sei se exatamente na data de hoje, mas está sendo debatido numa ação direta de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Ele é obrigatório nas escolas públicas, nas escolas particulares, não. Por que que a lei já começa dizendo, assegura no âmbito do sistema de ensino público distrital, mais uma vez, ficam os alunos da rede pública reféns de decisões que contrariam benefícios da sua formação. Os alunos das escolas particulares continuarão a ter essas aulas de história tão brilhantes, tão interessantes, contatos com diferentes autores. Por que os das escolas públicas não? Só esse ponto. Obrigada.
Obrigado, professora. E eu... Adendo, professor deputado Reginaldo Veras.
Professora, só para lembrar que o projeto de lei, no seu artigo 4º, também ataca as escolas particulares. Né? Ataca todo o sistema público de ensino, o que é mais grave ainda, professora.
É verdade. Me corrijo aqui, mas começa falando no sistema de ensino público. Então, ela é contraditória.
É mal escrito mesmo. É porque é mal escrito mesmo.
É. Então, piorou. Muito obrigada por chamar a atenção pelo meu erro de leitura, porque eu me ative a isso, como realmente essa questão do público e privado é debatida. Ela é contraditória, o projeto de lei é contraditório na própria natureza. Muito obrigada pela correção.
Com a palavra, a senhora diretora do Sindicato dos Professores do Distrito Federal e representante da CNTE, SIMPRO-DF, professora Rosilene Correia.
Bom, boa tarde a todas e todos. Cumprimento a mesa na pessoa do meu querido companheiro Chico Vigilante, nosso deputado, sempre aí com toda a disposição da defesa da escola pública, né, Chico? Mas eu não poderia deixar aqui de cumprimentar os meus colegas, mas um cumprimento especial aos nossos estudantes que estão aqui, porque a nossa maior preocupação é exatamente com vocês. Porque a nós o máximo que pode acontecer é pegar uns dias de xadrez, mas depois a gente sai, porque nós, como Israel disse aqui, tivemos a oportunidade de uma escola livre. Então, nós temos que ter a preocupação realmente com o futuro da nossa meninada, que é isso que está em jogo nesse momento. E nós poderíamos aqui fazer uma discussão muito na linha do que é legal, se é inconstitucional, se não é. Mas eu acho que o que está aqui, Reginaldo, é muito mais a nossa autonomia, na nossa prática pedagógica, e o direito do saber da nossa juventude, dos nossos meninos. Acho que é isso, Fábio, que é a nossa preocupação. Né? Mas tem algumas curiosidades que eu não poderia deixar também de colocar aqui, porque existe uma farsa por trás desse projeto de lei que chega a ser... Assim, deixa a gente meio que enojado, porque você ouve bota um título de projeto de lei, a escola sem partido... e que é uma farsa mais descabida possível, aí você vai ver, vai para as redes sociais, quando você vê Facebook, a quem está vinculado, aí você tem o Instituto Milênio, que eu faço questão aqui de destacar, e aí eu vi a professora Adriana, que está aqui, participou lá no Facebook, se manifestou, e é o que nós precisamos fazer, talvez, mas aí você pega o que a professora Ana Maria acabou de dizer, da escola particular. Não vamos aqui entrar no mérito dos alunos, né? O que nós estamos aqui discutindo é quem está por trás disso, o que quer com isso. E, às vezes, a gente acha que é apenas fundamentalismo, mas aí a gente vive numa sociedade absolutamente capitalista e que, por trás de tudo e nas entrelinhas, tem interesses também muito capitalistas. Aí você vai lá no Instituto Milênio, e eu quero ler para vocês, eu faço questão de ler para vocês quem são as pessoas que são os parceiros do Instituto Milênio. Alguns só que eu anotei aqui. Armínio Fraga, Gustavo Franco, João Roberto Marinho, Jorge Gerdau, Judite Brito, que é do Grupo Folha, Pedro Bial. Então, esses são alguns. E aí também, curiosamente, nós temos que recebe também doações do Grupo Abril, do Estado de São Paulo, do Jornal Estado de São Paulo, o Grupo RBS, que é afiliado da Globo do Rio Grande do Sul, e a maior universidade privada do Brasil, que é a Estácio de Sá, também é uma das colaboradoras do Instituto Milênio. Será que isso é por acaso? Será que querem fazer isso com a nossa educação e com a nossa juventude por acaso? Ou é também porque querem uma educação que venha simplesmente atender uma demanda de mercado? Que é para continuar sendo a escola que atenda aqueles que sempre estiveram dominando. Querem combater essa escola. E aí eu fico... Ah, e tem uma curiosidade também, viu? A blogueira cubana, aquela anticastrista lá, a Ione Sanches, também é uma das colaboradoras do Instituto Milênio. Então, isso é só uma curiosidade para a gente ver com quem é que nós estamos lidando e quem é que está por trás. Aí não vou nem falar dos outros que estão aí o tempo todo debatendo, né, que todo mundo conhece muito bem. Mas nós iniciamos esse ano com muitos problemas, a nossa categoria, educação, sofrendo séries de ataques, dificuldades, tentativa de retirada de direitos, inclusive de reajustes previstos em lei, e a gente vai enfrentando. Aí, de repente, aí você pelo menos faz um debate que ele é de orçamento, é de cunho financeiro, e agora nós fomos pegos de surpresa com essa tentativa que, ao meu ver, com certeza ao ver da direção do CIMP, da nossa categoria, não é só uma afronta, é realmente uma ameaça à educação. E aqui eu quero falar em nome da educação pública, que é a educação que nós defendemos e entendemos a escola como um espaço mais público, né, Israel? E Reginaldo, que está nas escolas até outro dia e voltará, com certeza, em algum momento, continua. E a gente sabe que é ali que nós lidamos com todas as diferenças. E o papel da escola é exatamente este. E querem tirar de nós esse espaço. E aí eu fico pensando se essas pessoas que pararam para elaborar esse projeto têm noção do que é escola. Né? Que escola estão propondo para nós? E por que querem oferecer esse modelo de escola? Acho que esse também é um questionamento que nós precisamos fazer. E por isso eu fiz questão de trazer aqui esses nomes que estão direto ou indiretamente relacionados. E quando foi colocado aqui, esse é um movimento que ele é nacional, com certeza deve ter em outros lugares do mundo, né? E isso vem tomando fôlego. Mas também não é de se estranhar, porque se nós temos um Congresso Nacional que está prestes a aprovar a redução da maioridade penal, esse é o modelo que nós temos hoje no Parlamento, infelizmente. Nós estamos visitando os gabinetes aqui essa semana, esperamos realmente que deputados e deputadas dessa casa assumam de fato o seu papel, porque eu gostaria muito de estar aqui hoje debatendo realmente formas de fazer com que a gestão democrática de fato aconteça nas escolas. Era para isso que nós deveríamos estar aqui hoje reunidos. Porque nós já temos uma lei que deveria garantir que a comunidade escolar definisse que escola ela quer. Que escola eu quero para mim, que escola eu quero para os meus filhos e que escola eu quero enquanto profissional. Mas parece-me que a preocupação aqui de alguns é outra, né? E não de realmente defender a escola pública. Ou o direito do aprender e o direito de ensinar, e estão colocando sobre ameaça. Então, nós gostaríamos de discutir aqui nessa casa melhorias às nossas escolas. Não vou nem falar de melhoria de salários de professor. Esse debate a gente vai fazer depois no Buriti. Mas aqui é a responsabilidade da casa de debater e buscar melhores condições para as nossas escolas, para que os nossos alunos realmente saiam de lá em condições de enfrentar, sim, o mercado de trabalho, mas também com a capacidade de compreensão de mundo, com a capacidade de respeitar, de conviver com as diferenças. Infelizmente, perdemos a oportunidade também de mais avanços com o nosso PDE, e temos que empenhar forças agora para fazer com que o PNE seja realmente implementado e o PDE também, que foi publicado no Diário Oficial de hoje. Então, o que nós temos que centrar forças é para que nós tenhamos uma educação cada vez melhor e não de termos retrocesso, que o que se aponta com esse projeto, eu nem chamaria de retrocesso, mas sim de uma destruição. E eu fiquei aqui pensando, eu imagino que Darcy Ribeiro, Paulo Freire devem estar se revirando, mas com certeza Hitler e Mussolini estão em festa, porque isso aqui é fascismo. Eu não estou aqui acusando nenhum deputado ou deputada de fascista, mas o conteúdo desse projeto é fascismo puro e nós não podemos permitir que isso aconteça em pleno século XXI. Não deixaremos que ninguém venha meter a mão na educação que é nossa, que é do povo brasileiro. Não vamos admitir que deputado ou deputado que nunca botou os pés numa escola pública, nem para dar aula e nem como aluno talvez, que venha agora discutir por nós. Não tiveram respeito de convidar nenhum professor, nenhum aluno, eu tenho certeza, para fazer o debate que modelo de escola, que modelo de educação nós queremos. Então, por mais que tenham sido eleitos com milhares de votos, não tenho direito de decidir o que eu posso, o que eu devo ensinar e o que a nossa juventude deve aprender. Isso cabe a nós, a qualquer cidadão e qualquer cidadã, mas não é exclusividade parlamentar nenhum definir os rumos da educação da forma e criminalizando a nossa prática, porque é isso que estão fazendo. Nós corremos o risco, Chico, de estarmos numa sala de aula e dependendo do que o meu aluno, ou o diretor da escola, ou o pai, entendam do conteúdo que eu esteja trabalhando, eu já sair de lá com o processo aberto ou qualquer coisa assim. Então, ainda que não seja essa a intenção do autor da lei, mas pode ser essa a prática, Fábio. Nós sabemos disso, como é que a relação de poder dentro das nossas escolas, como é que elas acontecem. Então, aí, além de tudo, há uma criminalização da nossa prática pedagógica. E isso nós não podemos permitir. E que bom que os alunos aqui compareceram, porque estão realmente fazendo a leitura do risco que nós estamos correndo. Nós não podemos permitir que um discurso, como eu já disse aqui, um discurso falso, e que nós conversando com os deputados, nós colocamos, qualquer pai que pegue esse projeto de lei, porque ele realmente não tem obrigação das particularidades de uma sala de aula, ele vai achar que tem alguém preocupado mesmo com o filho dele, de proteção. É super bonitinho isso aqui, é legal, cita a lei, a Constituição, que é coisa mais democrática, mais forte do que você que está na Constituição. Portanto, é um direito. Então, é um discurso que é fácil, ele engana. Né? Não é isso, Israel? E aí, só que o que está aqui nas entrelinhas é que é o perigo. E aí é responsabilidade de cada um de nós de levar esse debate. Aquilo que eles não tiveram coragem para fazer, nós temos. Porque a nós não falta coragem de abrir o debate com a sociedade, seja de que instância for, e mostrar o que, que está aqui nas entrelinhas desse projeto. E é esse o nosso papel. Essa casa hoje está de parabéns por abrir e permitir o debate. Porque outro dia nós não tivemos a oportunidade para fazer isso. Mas hoje estamos de parabéns com esse debate. Infelizmente, aqueles que pensam diferente não estão aqui, porque o bom seria isso, que eles estivessem presentes para participar do debate, com a oportunidade de palavra, inclusive, porque aí nós talvez chegaríamos a um consenso. Né? Talvez eles conseguissem nos convencer, também pode, o debate é para isso. Né? Mas, infelizmente, não se propuseram a esse debate. E aí nós temos aqui a impressão, o Israel colocou também, que esse projeto ele tem alvo, ainda que disfarçadamente, mas tem. E aí eu fico pensando que parece-me que o mundo começou em 2003. Para alguns desse país, parece-me que o mundo começou em 2003. E aí eu quero dizer para vocês, colegas, nós deveríamos ter sido todos demitidos esses dias, porque se a nós é dado esse poder tão grande, somos super-homens e super-mulheres, conseguimos doutrinar, cooptar. E aí, outro dia, a gente vê aí as marchas cheias de menino na rua, vestido de verde e amarelo, com bandeiras pedindo que não quer mais Paulo Freire nas escolas. Então, tem alguma coisa errada aí. Como é que essa escola que está doutrinando, e na lógica deles, é uma doutrina da esquerda, do Partido dos Trabalhadores, inclusive, né? E aí as ruas cheias de garotada fazendo exatamente o contrário. Então, acho que nós temos que rever aí também as nossas práticas. E eu quero reforçar muito mesmo aqui e chamar a atenção para casa e para os parceiros que nós temos aqui para a defesa da gestão democrática, inclusive porque temos tido notícias de emendas sendo apresentadas, chegando na casa, e nós precisamos ter muito cuidado também com a desconstrução e destruição daquilo que nós conseguimos conquistar depois de muitos anos. E eu não posso deixar de registrar aqui a forma desrespeitosa em que a ONG, não sei o que é, sem partido, escola sem partido, tem tratado a entidade Sindicato dos Professores do Distrito Federal. Essa entidade que tem 36 anos de história e de uma história construída com muita luta e muita dignidade. E que nós não vamos permitir que esse sindicato, que é um sindicato de prática cidadã, sim, vai continuar sendo, vai continuar defendendo os direitos da classe trabalhadora, mas também de cada um e cada uma desse país, e defendendo a democracia. Não vamos nos render aos ataques que estão sendo feitos nas redes sociais, porque são ataques, inclusive, de fakes. Como eu disse aqui, não tem a coragem de mostrar a cara e enfrentar o debate. Então, estão tentando desconstruir a imagem dessa entidade, e se estão fazendo isso é porque já sentiram o poder que essa categoria tem e os parceiros fortes que tem nesse Distrito Federal. Então, nós não vamos render a isso. Eu tenho certeza de que nós sairemos daqui hoje muito mais fortalecidos para esse enfrentamento. E que bom que já podemos comemorar também que no convencimento, na discussão, no debate, parlamentares que estavam em dúvida, exatamente porque estavam ouvindo um falso discurso, tiveram a oportunidade de repensar, refletir. E aí eu quero sim agradecer aqui em nome da categoria o empenho dos nossos deputados professores especialmente, mas não apenas eles, todos aqueles que estão empenhados, Chico Leite, Vasni, Ricardo e outros da casa aqui desde o início, Joivale, que estão aí, se colocaram realmente contra esse PL. Então é importante registrar isso, mas com certeza ainda não ganhamos essa batalha, mas eu não tenho dúvida de que a educação pública do Distrito Federal sairá vitoriosa e não permitiremos retrocesso. E eu quero deixar aqui um recadinho, que eu não podia deixar também de citar Paulo Freire, né, gente? Porque depois de tudo isso, eu queria até, Israel, sugerir, viu, Chico, que a casa presenteasse alguns deputados com uns livrinhos aí de Paulo Freire, algumas coisas assim, deixar lá na mesa deles, sabe? Porque eu tenho a impressão que nunca, talvez nem conheçam, né? Nunca leram, com certeza. Então a gente tem até que dar um desconto, tem que entender, porque realmente quando é o desconhecido, né? Então, para Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Então, eu acho que isso diz absolutamente tudo. Essa é a escola que nós defendemos. Essa é a educação que nós defendemos e que nós sabemos fazer. Porque, se for diferente, nós estaremos desempregados. Porque eu tenho certeza que ninguém aqui sabe trabalhar diferente, sabe trabalhar com a mordaça na boca. É isso, meus companheiros, e a luta continua.
Muito obrigado à professora Rosilene. Eu passo para uma saudação ao nobre deputado Vasni de Rores. Ou quer falar depois, Vasni? Ok. Bom, com a palavra o senhor subsecretário de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação Educacional, professor Fábio Pereira de Souza, que poderá falar daqui ou da tribuna, Fábio, de onde você acha melhor.
Falar daqui, seguir meus colegas de mesa, né, não vou contrariá-los. Bom, boa tarde a todas e a todos. Né, agradecer o convite aqui do nobre deputado Chico Vigilante para a Secretaria de Educação estar presente nesse debate, né, que se faz necessário, já que este é um projeto de lei de extrema sensibilidade que deve ser debatido por todos. Então, de antemão, eu quero fazer uma correção, não entrando no mérito da lei, mas como professor, como subsecretário, como conselheiro de educação, a gente vê aqui já um erro, logo na abertura do projeto de lei, no seu preâmbulo, quando fala sistema de ensino público do DF. Não existe sistema de ensino público. O sistema de ensino, ele é único. É o sistema de ensino do DF. Ele compreende duas redes, rede pública e rede particular. Então, ele já inicia de forma contraditória. E quando ele coloca no seu início a respeito das escolas públicas, e depois, dentro, ele fala sobre as escolas particulares. Então, isso tem que ficar bem claro, tem que, claro, haver uma correção aí por parte da assessoria da deputada. Primeiro, também, trazer aqui desculpas do secretário de Educação, o professor Júlio, está em reunião em Porto Velho, com sede, o Conselho de Secretários de Educação Nacional. Então, hoje e amanhã ele está fora do DF, por isso que ele não pôde estar aqui, mas ele não se furtará do debate e se fará presente, deputado, em outras ocasiões foram chamados. Aliás, já deixo aqui a sugestão da Secretaria de Educação que todos os deputados existem, né, a Secretaria de Educação, existe o Conselho de Educação, nós temos a Comissão de Educação, então que nenhum projeto, não estou tirando a liberdade dos deputados, a gente sabe que é um caso de lei de apresentar projetos da mais diversidade, mas que trate de educação, que chame a gente para discutir. Então existe uma frase que o Centro de Ensino Especial usa muito, nada sobre nós sem nós. Então, vamos chamar a Secretaria de Educação, antes de apresentar um projeto de lei, vamos discutir esses projetos de lei junto com a categoria. É, porque um projeto de lei desse, e aqui eu não estou para defender o projeto de lei, estou levando a questão mesmo prática. Nós tivemos aí, primeiro, uma grande lei, vitória da categoria, que foi a gestão democrática. Então, na gestão democrática já traz uma série de ações, uma série de artigos que falam muito sobre isso que está sendo debatido hoje, sobre a diversidade, a pluralidade cultural que a gente tem que trabalhar nas escolas, a autonomia, principalmente das escolas construídas, a sua proposta político-pedagógica, que isso deve ser importante. Quando eu falo escola, não estou falando de professor. Falo de professor, de estudante, de pai. Todo mundo deve fazer parte da construção dessa proposta político-pedagógica. E nós tivemos agora, recentemente, o currículo. Então, eu quero levar esse debate mais pelo lado pedagógico das salas de aula, das escolas. Nós tivemos um currículo denominado Currículo em Movimento. E em movimento, justamente porque ele não tem que ser encaixado, enquadrado. Ele não tem que ficar parado no tempo e no espaço. Nós temos que debater dentro de sala de aula o seu currículo, aquele chamado currículo oculto, do que está acontecendo no nosso dia a dia. Então, hoje mesmo, a gente vê as passeatas acontecendo na rua, os jovens, discussão sobre maioridade penal, os movimentos diversos, LGBT, que está aqui presente também. Nós não podemos fechar a porta da escola para esse debate. Então, a escola, no nosso currículo de movimento, já traz isso. Então, esse projeto de lei sendo passado, nós temos que rever todo o nosso currículo, que o secretário, professor Júlio, fez questão de dar continuidade a ele nessa gestão da Secretaria de Educação, justamente pelo fato de ele ter sido elaborado junto com os professores nas escolas. E o currículo prevê isso tudo. Outra questão também que tem que ser revista e de imediato são a formação de todos os professores. A formação nas faculdades, nas suas licenciaturas, porque as próprias universidades hoje elas trabalham com essas ideias da diversidade. Então, como que nós vamos receber isso? A nossa escola de profissionais de educação, no simples olhar, nós vamos ter que fechar basicamente 3 núcleos dentro da escola de profissionais de educação, que tratam justamente, núcleos que tratam da diversidade, da pluralidade, disso tudo. Então, já é outro embate. E fora que nós vamos ter que preparar os nossos formadores para dar uma nova formação. Eu, como professor de biologia, o professor Israel colocou, que se sente incompetente para trabalhar, eu também vou me sentir incompetente para trabalhar, por exemplo, a origem da vida. Como que eu vou trabalhar a origem da vida dentro da minha sala de aula? Então, eu estou dando esse olhar mesmo de execução dentro da Secretaria de Educação. E quando a gente fala da gestão democrática, a gestão ela compreende uma série. O pessoal leva mais para o lado da eleição, do processo administrativo, mas não é isso. Nós temos 5 pilares dentro da gestão democrática. E o principal pilar que a gente tem é a gestão pedagógica. E essa gestão pedagógica, ela tem dentro do pilar basal a autonomia. A autonomia dos projetos políticos pedagógicos dentro das escolas. Nós estamos defendendo na Secretaria de Educação, já há bastante tempo, a Escola Candanga, que era um projeto muito audacioso. Defendemos também uma cidade educadora que envolve a cidade como todo, abrir as portas da escola para toda a comunidade. E agora estamos com um novo projeto que é a Escola Sem Paredes. É justamente o contrário do projeto, que é uma escola sem partido, mas o nosso projeto é a Escola Sem Paredes. Então, é uma escola que abre as portas para todo mundo, né? Que abre as portas para todo tipo de debate. Né? Não se furtará somente aquele ensinar 2 + 2 = 4. Né? E ainda há contradição nisso ainda. Né? Então, a gente tem que pensar muito sobre isso. E nós temos que pensar também que todos os deputados, essa carta de lei, quando chega aqui, é justamente a gente ver a pluralidade de cada um. Então, talvez, a maioria que se chegou aqui foi justamente por essa formação dentro da escola, de uma escola plural. Então, isso também tem que ser levado em conta. É importante também observar sobre o lado da Secretaria de Educação, sobre todos os seus documentos que já estão publicados, diretrizes pedagógicas, diretrizes de avaliação, tudo isso foi aprovado no Conselho de Educação, que eu senti falta também aqui da presença do Conselho de Educação, apesar de ter o conselheiro aqui, o Marco Mourão, mas não fazendo representantes do Conselho neste momento. Então, o que eu sugiro que projetos como esse sejam montados um grupo de trabalho, deputado, aonde que chame a universidade, chame os pais para estarem presentes para discutir, os estudantes, os professores, a Secretaria de Educação. Então, a gente convida, né, a deputada, a assessoria dela, para discutir esse projeto junto à Secretaria de Educação. Né, um projeto que realmente ele é muito audacioso, mexe com todo o nosso fazer pedagógico, sem fazer uma discussão ampla com a Secretaria de Educação, que tem uma subsecretaria responsável por isso, que é do professor Gilmar. É, tem uma subsecretaria de planejamento que se organizou totalmente dentro do que é trabalhado no nosso currículo. Então, a gente coloca a Secretaria de Educação à disposição de todos os parlamentares, mas principalmente da deputada, neste momento, para nós fazermos um trabalho bem amplo. E gostaríamos muito de ser formado um grupo de trabalho onde tenha todo mundo, sindicato, estudante, professores, Conselho de Educação, Universidade de Brasília, e discutir esse projeto de forma pontual. Obrigado e uma boa tarde.
Muito obrigado ao professor Fábio. Eu passo a palavra ao presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura dessa Casa de Leis, deputado Reginaldo Veras. Poderá falar daqui ou da tribuna, Reginaldo?
Eu falarei daqui mesmo, presidente. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Eu vou pedir licença a todos para eu fazer uma análise prática, porque a análise técnica desse projeto de lei, eu já o fiz como relator e presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura. Todos aqueles que tiverem interesse em ler o nosso parecer, é só passar o e-mail aqui para a nossa assessoria e vocês receberão. Quando o projeto chegou a mim, por conhecer o movimento Escola Sem Partido, já o conhecia, tive a preocupação de tentar ser o mais isento possível, fazendo uma análise técnica da coisa. E um parecer que foi bastante elogiado, inclusive por especialistas em educação. Mas hoje não, hoje eu quero contar histórias, né, que é o que nós professores fazemos na tentativa de transmitir e de trocar conhecimento com os nossos alunos. Em 1989... num período turbulento da geopolítica mundial, inserido ali no contexto da queda do Muro de Berlim, da migração dos países socialistas para os países capitalistas e tudo, eu era estudante do primeiro ano do ensino médio, do Centro de Ensino Médio 5 de Ceilândia, uma escola de referência naquela época que hoje não existe mais com essa nomenclatura. E eu tinha um professor de geografia muito famoso, chamado Marcos Caron. Acho que alguns aqui o conhecem, pois foi depois membro do Sindicato dos Professores. Era meu professor de geografia. Era um comunista, Marcos Caron. E defendia as teses comunistas com uma paixão fantástica, que todos nós ficávamos vidrados nas aulas. Mas ceilandense não é bobo. Ceilandense é um bicho crítico, rapaz. E tudo a gente questionava. E em 1989, o professor Marcos Caron teve a oportunidade de viajar à União Soviética. E naquela ocasião, ele trouxe de lá e conheceu aquele comunismo ou socialismo real, que é o termo geográfico, eu que sou professor de geografia, vamos usar aqui, ele conheceu na prática aquilo que ele só conhecia na teoria. E trouxe de lá uma máquina fotográfica, que segundo ele, era o que havia de mais moderno naquele contexto da sociedade da União Soviética. E a máquina fotográfica era do tamanho de uma caixa de sapato. Aquilo era o que havia de mais moderno. Não precisa eu aqui, como professor de geografia, explicar que naquele contexto onde havia uma ausência de concorrência, o avanço tecnológico ficava limitado, uma vez que tudo era controlado pelo Estado. E nós morríamos de rir do professor. Como é que o senhor defende um sistema, naquele contexto, que uma máquina fotográfica do tamanho de uma caixa de sapato parece uma coisa de outro mundo, ao passo que naquela época nós usávamos a máquina Love. Os da minha idade lembrarão da máquina Love, que era uma máquina descartável, né? Uma máquina fotográfica descartável. Quem tem 4 décadas aí vai lembrar dessa história. Quem tem 5 lembra também. Então, veja bem, ainda que comunista fosse, professor Marcos Caron abria o espaço para o debate e ouvia e concordava conosco. Vocês têm razão nesse ponto, mas vamos analisar aquele, e o debate fluía. E nunca o professor Marcos Caron tentou nos doutrinar. Ele até hoje é uma referência para mim como professor. Conto outra história, eu já, como nessa ocasião, era aluno. Conto outra. Professor do ensino médio da escola Notre Dame, aqui no Plano Piloto, uma escola particular. Eu, professor de geografia, escola de classe média, confessional, mas com uma proposta político-pedagógica extremamente libertária e libertadora, né, baseada em Santa Júlia Biliart, talvez uma das primeiras educadoras libertárias, outra referência para mim, como educador. Naquela ocasião, eu tinha mania de dar aula, encostava na parede e punha o pé para trás, como forma de apoio, e sujava a parede. Não percebia. Até que um aluno, hoje, de alta patente no Banco do Brasil, Alexandre Trombini, né, que até hoje a gente tem aí contato com os nossos alunos, foi aluno do professor Acácio, que está ali também, Alexandre Trombini disse: professor, por favor, posso te dar um conselho? Falei: claro, meu filho. Né? Evita colocar o pé na parede. Além de feio, é uma forma de depredação do patrimônio. Aquilo ali me envergonhou completamente. Eu falei: ó, eu vou levar isso para o resto da vida. Nunca mais eu botei o pé como forma de apoio. E aí eu resgato ali a palavra da professora. O processo de ensino-aprendizagem, no processo de ensino-aprendizagem, não tem o lado frágil, como diz o projeto de lei em seu artigo 1º, inciso 5º, que diz: reconhecimento da vulnerabilidade do educando como a parte mais fraca na relação de aprendizado. Será que ensinou mais para aquele estudante? Eu, com minhas teorias geográficas, ou ele, com uma simples lição de moral, professor Israel, e de comportamento social? Eu trago essa lição até hoje e me emociono quando falo disso. Quero ainda, né, citar aqui algumas questões. O termo, o projeto de lei, em sua argumentação, fala de doutrinação. Eu não vou nem entrar nos aspectos de nomenclatura ideológicos do que é doutrinação. Basta ler aqueles livros de cabeceira, o que é ideologia, o que é doutrinação. Né, acho que é um dos que a gente pode presentear a alguns parlamentares. Mas eu vou lá. O argumento do projeto de lei diz que professores doutrinam seus alunos. E na argumentação diz que doutrinam para o marxismo e para o comunismo. Senhores, se professores, e ao generalizar, doutrinassem para o marxismo e comunismo, todos nós seríamos comunistas, porque todos passamos na mão de um professor. E nós já éramos um país comunista, o que mostra a insanidade da argumentação. É algo básico. Digo ainda, o projeto diz que o professor não pode opinar. E aí eu vou buscar. Semana passada, que o professor deve transferir conhecimento sem dar a sua opinião. E é isso que diz dizem os defensores do projeto. Semana passada, o Supremo Tribunal Federal nos deu uma lição de liberdade de expressão. Quando chegou ao final, transitado em julgado, a questão a respeito das biografias não autorizadas, que começaram lá atrás, quando Roberto Carlos tentou impor uma limitação a um autor que escreveu a biografia dele sem sua autorização. Segundo o cantor Roberto Carlos, o cara estava usando a imagem dele para ganhar dinheiro, difamando-o. Mas o Supremo considerou que qualquer um de nós pode escrever a biografia de quem quer que seja sem sua prévia autorização. E se falar mal do cidadão, vai lá responder dentro daquilo que a Constituição já prevê. Vejam que isso é o ápice da liberdade de expressão, e vem um projeto de lei querer cercear a liberdade de expressão do professor. Talvez aquilo que ele tenha de mais sagrado. A liberdade de ele falar e a liberdade de ele ouvir nesse processo de retroalimentação do processo de ensino-aprendizagem na relação, né, de mão dupla professor-aluno, uma relação absolutamente democrática e tudo. Digo ainda, se esse projeto, que aparentemente parece, quem lê superficialmente, até acha engraçado, pois a escola não deve ter partido mesmo. Todos nós concordamos que a escola tem que ser apartidária. ainda que ela tenha que discutir os partidos, porque a nossa escola é plural. Nossa escola é plural. E quem diz que não é, é porque nunca entrou numa sala de aula ou está sendo leviano e mentindo para usar subterfúgios de linguagem por meio de uma palavra dizer outra. Essa aqui é a questão. Nossa escola é plural. Eu tenho professores na escola pública em que eu trabalhava até dezembro deste ano, onde estou licenciado para exercer esse mandato. Eu tinha professores lá de uma linha marxista e tinha professores absolutamente liberais. E ambos amigos, e debatiam isso na sala de aula. Eu me tiro como exemplo. Sou amigo do professor Paulo Fernando, hoje presidente da FUNAP, uma das pessoas mais conservadoras que eu conheço. É professor. Uma das pessoas mais conservadoras que eu conheço. É do PSDB, eu sou do PDT. Ele é um católico, que eu posso até usar essa expressão moderna que eu não gosto, ele é um católico fundamentalista, uma pessoa convicta, tem 5 programas na Rádio Nova Aliança, um cara muito inteligente. Olha, ideologicamente nós somos os polos. Ele é A, eu sou Z. Mas a gente é amigo. A gente se respeita, a gente é civilizado, a gente consegue trabalhar junto. E é esse o grande barato da sociedade, o grande barato da educação, como disse aqui meu grande amigo professor Israel. Esse caldo é que traz a beleza da sociedade e da civilidade. Esse é o caldo da humanidade, que deve ser respeitado e não cerceado, como propõe aqui o projeto de lei. E, por fim, esse projeto de lei criminaliza, sim, o professor, principalmente quando propõe no anexo uma tabela que diz que a tabela deve ser exposta na sala de aula, dizendo o que o professor pode e não pode fazer. Aí tu imagina o aluno: professor, você não pode fazer isso aí não. E vai e denuncia para a mãe dele. E quem vai julgar? Qual é o critério de julgamento? O que é moral para o professor Israel talvez não seja moral para mim. O conceito de moral é plural também, ainda que haja pontos de senso e de consenso na sociedade. E, por fim, eu tiro como exemplo a minha família, que talvez seja uma síntese desse debate e da sociedade. Eu sou um cristão humanista, fui educado na Igreja Católica, hoje me classifico como cristão humanista. Recentemente até me perguntaram: que religião é essa, professor? Falei: é a que eu criei. E quantos membros tem? Só eu mesmo, e eu não quero nenhum outro adepto a ela. Né? Foi o que eu disse. Porque, senão, se tiver mais adepto, cria a igreja. E, quando criar a igreja, talvez atrapalhe o processo de aceitação filosófica da religião. Então, gente, eu sou um cristão humanista. Minha esposa é evangélica. Evangélica da Igreja Batista Filadélfia, lá em Itaguatinga, onde eu vou de vez em quando acompanhá-la, até por uma questão de respeito, já que ela também me acompanha aí nos meus caminhos e tudo mais. Até parabenizo o pastor da igreja, um homem muito inteligente, pastor Creyson e tudo mais. Minha filha de 16 anos tem uma posição, ela já tem uma posição ideológica bem construída, e visivelmente, ainda que ela não tenha estudado marxismo, ela parece que vai virar uma marxista. Tem 16 anos, está nova, mas está construindo. Já o meu filho de 23 anos tem uma postura social-democrata. Eu até, quando a gente vai no debate, falo: tá bom, não conversa mais comigo, não, esse filho é o PSDB. Eu falo assim para ele, nos nossos debates. Então, veja que caldo, usando a expressão que o professor Israel falou. E apesar de cada um com suas peculiaridades, todos se respeitam, todos se admiram e todos se amam. Talvez seja isso que esteja faltando na sociedade brasileira, em alguns cantos, e principalmente nos defensores desse projeto de lei. Muito obrigado, senhores.
Muito obrigado ao deputado Reginaldo Veras. Com a palavra, deputado Osni de Rori.
Senhor presidente, quero cumprimentar a Vossa Excelência, como também os membros aqui da mesa, na pessoa da professora Ana, mas também dos brilhantes estudantes que me senti muito orgulhoso, porque fui autor da lei dos grêmios, aqui pioneiro no Distrito Federal, que trouxe enorme contribuição na formação dos nossos alunos. A Rosilene, na pessoa dela, eu cumprimento todos os servidores da rede de educação no Distrito Federal. O professor Reginaldo, que é o nosso presidente da comissão, por ser integrante preferi ouvir e acompanhar de perto, porque quero dar um voto o mais consciente possível. E quero cumprimentar também o Fábio, porque é um servidor que conheci nessa casa, na assessoria, se não me engano, do deputado Joivab, me tem surpreendido enormemente pela qualidade, pela dedicação. Faço das palavras do deputado Israel as referências ao professor Fábio, as palavras do colega deputado, professor Israel Batista. Quero cumprimentar todos aqui presentes, professores, militantes, estudantis aqui presentes, o pessoal da LGBT, enfim. Nós estamos vivendo um momento muito importante na casa, ainda que possamos considerar um momento surpreendente. Ele é um reflexo do cenário que está acontecendo a nível nacional. Naturalmente, todos sabem e têm uma avaliação, o principal partido de esquerda no país, o Partido dos Trabalhadores, por mais divergências que há, aquilo outro, ele assumiu o poder nesse país e, naturalmente, hoje, com 3 mandatos, no 4º mandato, inclusive é registrado na justificativa da autora, a deputada Sandra, é alvo de ataques sucessivos, até mesmo pelos equívocos que cometeu, e aquilo que acertou, muitas vezes nem lembrado e nem reconhecido, mas nesse momento nós vivemos um quadro econômico difícil, um quadro político que eu creio que é mais difícil, e naturalmente estamos vivendo uma situação política no país extremamente difícil e de ataque sucessivo. Eu lia hoje uma reportagem num jornal em que fazia exatamente uma avaliação da gestão do Eduardo Cunha. Esse cenário era proveniente do próprio processo de enfraquecimento político do governo federal. Eu até concordei com ele, até porque muitas críticas que têm surgido têm suscitado dentro do próprio interior do partido. Há um processo de judicialização muito intenso, mas o importante é que o país vive na plenitude da sua democracia. Esse país nunca viveu um cenário de enfrentamento com as irregularidades, o empoderamento do Ministério Público, o empoderamento da Polícia Federal, como nunca existiu no Brasil. Isso é inquestionável, os próprios adversários reconhecem isso. E, nesse caldo, nascem essas entidades que têm levantado algumas bandeiras, como se fossem pioneiras no processo e na inauguração. Eu quero, assim, me dói profundamente, porque é uma tentativa de desconhecer aquilo que foi pavimentado na educação pública brasileira. Eu creio que nós temos muitos problemas, e problemas complexos, difíceis, para poder entender o que se pretende dizer com esse projeto. Um fato extremamente importante que permeia um processo de uma propositura dessa é a legitimidade proveniente da vivência na escola pública. A legitimidade da vivência da escola pública, o convívio, a materialização dos problemas, a agressão aos professores, o quadro de falta de infraestrutura, de apoio, o cenário da crise das famílias que refletem na escola, principalmente aquelas escolas em regiões bastante excluídas, empobrecidas, né, prejudicadas por N fatores, desemprego, falta de transporte, processo de exploração da mão de obra, processo de exploração do próprio consumidor, enfim. Esse quadro de agravamento da situação do povo brasileiro não é levado em conta. E o mais grave é que o projeto ele levanta exatamente no momento em que o país, em todos os estados, estão discutindo o plano estadual de educação ou o plano distrital de educação em função do PNE. Olha, e a palavra do deputado Joivale foi muito enriquecedora. O deputado Reginaldo Veras é testemunha disso. Nós tivemos aqui 2 meses no plano distrital de educação, uma matéria tão importante que, no momento auspicioso de votar o projeto, a casa estava tomada e a vaia era o que predominava dentro do ponto de vista específico de algo que não era sequer abordado em nenhum artigo e sim nos anexos. E aí todos conhecem o que a nível nacional, eu participei recentemente de um encontro dos deputados estaduais e isso foi um fato que ocorreu praticamente em todos debates ocorridos nas Assembleias Legislativas brasileiras. Nós, nesse momento, além de termos votado o PDE, e aí, utilizando as palavras do professor Júlio, 90% das expectativas previstas do fórum que debateu foram alcançadas. Essa é a grande vitória. Não foi 100%, foi 90%, enfim, o número dado. O que é importante é que nós possamos enxergar avanços necessários. Com relação a este projeto específico, é um apêndice daquilo que foi de maneira maior, de maneira mais robusta, discutindo dentro de um processo, sistêmico de tentar ver a educação a partir de uma abordagem maior, principalmente levando em conta a rede pública. Eu não vou entrar nos detalhes, porque acho que o que já foi exposto aqui na mesa, o que já foi exposto pelos meus colegas, já é suficiente. Mas o debate em si é relevante. E aí, Rosilene, eu acredito que essa postura de atenção do movimento sindical, do movimento estudantil, de estar acompanhando o que acontece dentro do parlamento, é algo extremamente positivo. Por quê? Porque nós não estamos aqui discutindo hoje a questão do salário, as questões das dificuldades que os trabalhadores estão vivenciando do ponto de vista do seu contra-cheque, mas nós estamos aqui, deputado Chico, e eu quero cumprimentar a Vossa Excelência por essa iniciativa, debatendo aquilo que é maior, que é as condições e o próprio projeto de educação na nossa sociedade. Lamento que uma entidade, em função desse quadro político que nós temos vivenciado, tenha se oportunizado para tentar criminalizar. Eu creio que nós do PT cometemos muitos erros. Mas deixar de reconhecer a contribuição que este projeto político trouxe para o país, principalmente no processo da redemocratização e ao resgate da população excluída, a valorização da educação, ninguém ano de sã consciência que é capaz de conceber um projeto perfeito em si. Mas não há dúvida de que há avanços nítidos, objetivos, este projeto vem alcançando. Basta ver o processo da valorização do professor, que ainda assim, sobretudo nos estados governados pelo PSDB, foram os principais estados que entraram com ações diretas de inconstitucionalidade para poder confrontar o avanço que o governo federal vinha proporcionando na remuneração. Com relação à abertura das universidades, à interiorização da universidade brasileira, à recuperação das escolas técnicas que estavam, por decreto, excluídas, isto também são obras do PT. Ora, vamos analisar as fragilidades e, dentro das fragilidades, vamos discutir como melhorar. Eu creio que aí está o espaço e há muito espaço para ser melhorado. Ah, eu quero encerrar a minha palavra, deputado. A deputada Sandra, ela tem um mérito muito positivo, que eu não vou deixar aqui de registrar, que foi buscar o resgate do debate da família nesse processo. Eu sei que há um clima de beligerância, isso é da política, mas nós vamos superar isso. O resgate do debate da família também é importante nesse momento. Agora, nenhum de nós somos detentores de uma relação perfeita familiar. Todos nós vivemos as fragilidades de cada uma das famílias. Nós precisamos ter humildade ao deparar com um debate dessa envergadura e trazer numa magnitude dessa para poder olhar nos olhos um dos outros e ver a fragilidade de um e de outro e ter, em primeiro lugar, respeito. E, em segundo lugar, tentar encontrar soluções. Então, nós precisamos ter muita determinação, altivez, respeito, ao deparar com matérias tão sensíveis. Aqueles professores que, ao longo dos anos, tiveram míseros salários, que muitas vezes não chegavam ao patamar de um salário mínimo, ainda ser criminalizado como aqueles professores que, na defesa dos seus alunos, acompanharam esses alunos e agora ser tratado de uma maneira criminosa, como que estivesse levando às casas de prostíbulo, é algo criminoso e algo que nós não podemos aceitar que sejam aqueles pioneiros homens e mulheres que nos ensinaram as primeiras letras, que nos proporcionaram os primeiros ensinos a inaptos a conduzir a vida dos nossos filhos e filhas no tratamento da educação, ensinar as primeiras letras. Portanto, vamos dar o devido tratamento e o devido bom senso para encontrar uma saída para essa situação. Portanto, deputado Chico, eu cumprimento aqui não só a mesa, mas a todos que vieram para qualificar, para poder encontrarmos uma afirmação daquilo que é relevante na escola pública e na escola como um todo, como já foi dito aqui, lá no interior do projeto, alcança as escolas privadas. E esse debate, sim, é necessário ser feito, mas esse é um outro momento, que são as escolas dando um tratamento diferenciado daquilo que é, de fato, decidido e definido pelo Ministério da Educação no país. Muito obrigado. Obrigado, deputado Chico Vigilante.
Muito obrigado ao deputado Osni. Deputado Osni, nós estamos com 17 pessoas inscritas. Eu quero justificar a ausência da Rosilene, que ela tinha um compromisso conosco aqui até 17h30, já saiu. E quero dizer para as pessoas que estão assistindo aí através da internet que até agora há pouco essas galerias estavam lotadas de estudantes. Vários estudantes também têm outros afazeres. Então, ficaram aqui até o momento que eles acharam justo, como eles têm liberdade, aqui a gente não prende as pessoas, nós não temos robôs, eles voltaram para os seus afazeres. Por que eu estou dizendo isso? Pois é, aqui no plenário, estou falando das galerias. Mas eu estou falando isso porque um fake, que deve ser fake, né, acaba de colocar, de postar no Twitter, dizendo que a audiência não tinha ninguém. Né? E eu quero dizer para as pessoas que estão usando fake de que tem muita gente inteligente aqui, pessoas livres, pessoas que vieram aqui porque acreditam efetivamente numa educação livre, educação libertária, né? Não são massa de manobra de quem quer que seja. Por isso que estão aqui no plenário da Câmara Legislativa, que é o lugar mais nobre dessa casa. Júlio Barros, 3 minutos. Seu primeiro inscrito.
Boa noite a todos, boa noite a todas. Inicialmente, tenho a compreensão que esse PL 01 é imoral, é indecente e é fundamentalmente inconstitucional. Eu não vou gastar meus 3 minutos citando quase uma dúzia de artigos da Constituição Federal, como 205, 206, artigo 12, 13º, falando da inconstitucionalidade desse projeto, porque já está lá no banner, muito claro, a liberdade de aprender, de ensinar, pesquisar, o artigo 206. Mas eu quero chamar a atenção dos parlamentares dessa casa pela Constituição de Brasília que eles mesmos elaboraram, que é o artigo 221, onde fala no inciso 2 do pluralismo de ideias, concepções filosóficas e políticas estéticas. Aí eu quero perguntar se os parlamentares vão rasgar a própria Constituição que eles elaboraram. E aí, como o tempo é muito escasso, quero chamar a atenção, então, para a proponente, deputada Sandra Fará, né, que pare de causar constrangimento aos seus pares. Esse projeto, além de imoral, é inconstitucional. Nós não achamos e nem avaliamos que ele tem conserto. Nós, do Sindicato dos Professores, não vamos estar abertos a nenhum tipo de acordo com relação a tentar melhorar uma coisa horrível como esse projeto, que na linguagem da ditadura militar não é projeto de lei, chama-se ato institucional. Quem não lembra do AI-2? Quem não lembra do AI-5? E dizemos mais. O que nós queremos? Nós queremos a retirada completa desse PL. Não basta fazer o acordo, que não vai pautar até o final desse semestre e no início do segundo semestre, pautá-lo e talvez querer pegar a gente surpresa. Tem que tirar essa imoralidade da pauta. Porque se por acaso nós perdermos aqui, nós vamos lá no Palácio do Buriti envolver o Poder Executivo, que o Poder Executivo também tem que ter responsabilidade. Quem é que vai aplicar isso aí? A Secretaria de Educação. Então, senhor secretário de Educação, o senhor governador, tem responsabilidade por este crime que quer cometer contra a educação pública. Mas, se ainda não vencermos no Palácio do Buriti, nós vamos no Superior Tribunal de Justiça, porque atacou a lei orgânica. Nós vamos no Superior Tribunal Federal, porque ataca a Constituição Federal. Então, eu sei que aqui tem um sistema de som que o que a gente fala aqui vai lá nos 24 gabinetes. E com certeza tem algum adepto dessa insanidade aqui ouvindo as nossas palavras. E eu peço, não, eu exijo, deputada Sandra Farage.
Para concluir, deputada.
De constranger seus pares e retire esse projeto e vamos virar essa página e olhar para frente. Hoje, para concluir, mesa, hoje o Diário da Câmara Legislativa traz, o Diário número 115, traz a publicação do PDE. Esse projeto aqui fere de morte o PDE que nós aprovamos há 10 dias. Ontem, dia 25, estamos comemorando o ano do PNE. Né? Então, essas as considerações que tínhamos a fazer. Um grande abraço e parabenizo o organizador deste evento, deputado Chico Vigilante, e a todos os companheiros e companheiras da mesa.
Muito obrigado, Júlio. Concedo a palavra ao senhor Flávio Souza. Senhor Flávio Souza, advogado, não está? Flávio Souza. Depois, o Marcos Paulo dos Anjos. Flávio não está.
Bom, primeiramente, boa tarde a todos os deputados. Bom, existe um princípio fundamental em todo debate, que é o princípio da verdade. As coisas devem ser colocadas com clareza e que, muitas vezes, no discurso aqui presente, estou aqui representando a sociedade civil, né? Não estou aqui amando e representando nenhum tipo de grupo, né? Mas sociedade civil, inclusive falar que fui estudante da escola pública, sentei nos bancos da escola pública durante toda a minha formação básica, né? E dizer também que a UBS, né, as entidades que foram citadas, não representam todos os estudantes. Não representam. Né? Eu conheço vários estudantes e várias pessoas que não se sentem representados. Né? Então, a gente vê um discurso aqui totalmente imparcial, né? Onde a gente percebe que nem no discurso consegue ter uma parcialidade. Agora, a pergunta é a seguinte: como taxar um projeto de lei ditatorial se o projeto de lei apenas replica o que está na Convenção Americana dos Direitos Humanos? Pacto São José da Costa Rica. Apenas replica o que está lá. Então, vamos protestar e apelidar agora o Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, de Pacto da Mordaça. Aqui também tem princípios constitucionais. O projeto não inova em nada. Esse barulho que foi feito em torno desse projeto, e eu chamo esse barulho de espetáculo desesperado, né?
Pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Nós não vamos fazer o que foi feito numa sessão aqui anterior, que não deixaram as pessoas falar. Aqui as pessoas, dentro do seu tempo, vão falar o que quiser e depois tem gente escrita que vai rebater. Essa é a democracia que a gente prega e pratica.
Muito bem, obrigado, deputado. Então, voltando à palavra, e peço que garanta o tempo que eu perdi aqui também. Eu chamo de um espetáculo que foi feito, repetindo, de espetáculo desesperado. E aí a gente... esse espetáculo, né, esses apelidos que vão dando ao projeto, exerce um poder atrativo, porque a gente se atrai para saber se, de fato, nós estamos diante de um ato institucional número 5, que foi a comparação, e me desculpem, uma comparação sem cabimento. Porque quem conhece a história e, de fato, o que foi proposto na ditadura militar, e vai ler isso aqui, nós estamos diante de réplicas de princípios constitucionais e, como eu disse, réplicas da Convenção Americana de Direitos Humanos. Não tem lógica nós compararmos...
Você tem mais um minuto para concluir.
Muito obrigado, deputado. Fazer uma comparação tão rasteira como essa, né? E eu, repetindo, fui aluno da escola pública do Distrito Federal, e sim, e aí a verdade deve prevalecer, fui vítima de doutrinação político-partidária dentro de sala de aula. Todas as ideias, a pluralidade que é citada aqui, né, pluralismo de ideias no ambiente acadêmico, devem ser abarcadas, todas. Agora, fazer politicagem dentro da sala de aula... Isso nós vimos, sim. Quem acompanha a educação pública do Distrito Federal, e não falo em nome de todos os professores, não. Falo em nome de ativistas que estão travestidos de professores, que colocam o seu ativismo partidário à frente da sua vocação. E isso nós temos. Professores que vão para dentro de sala de aula com santinho de quem quer que seja o candidato, seja ele da direita ou da esquerda, né?
Então, conclua.
Então, para concluir, no discurso aqui, de tudo que foi dito, nós vemos uma imparcialidade. Não há demérito nenhum em ser anticastrista, como foi dito aqui pela professora, se referindo à blogueira, né? E, não há e outra, Paulo Freire não é, e nem deve ser considerado, respeitando tudo, mas por que, que ele deve ser o grande... Por que, que ele deve ser o grande baluarte da educação, né? Então fica essa reflexão aí.
Com a palavra, o senhor Marco Paulo dos Anjos. Senhora Vilmara Pereira do Carmo, diretora da Secretaria de Mulheres do Simpro DF. Ah, o Paulo está... Primeiro Paulo que...
Boa tarde a todos.
Paulo, 3 minutos.
Bom, pessoal, eu também represento a sociedade civil, sou imparcial a qualquer situação, qualquer grupo, qualquer ocasião. E, assim, a única coisa que me incomodou foi perceber assim, o modo com que está sendo conduzidas as coisas, né? Concordo plenamente com o que o Flávio disse com relação a buscar a verdade. O debate ele tem, que, sobretudo, a finalidade de alcançar uma verdade. E a verdade ela não está comigo, não está com os deputados, não está com nenhum de nós, né? O debate ele tem a finalidade, acho que para quem estuda filosofia sabe bem disso. Se a gente discute algo, é para se alcançar uma verdade, não para se impor uma ideologia, uma posição, né, partidária ou qualquer coisa. Então, assim, eu acredito que nesse projeto aqui tem muita coisa que a gente tem que considerar relevante, né, muita coisa. E eu não acho justo, honesto, né, fazer ter uma visão superficial e colocar muitas coisas, né, que até não tem nada a ver com o projeto, para sensibilizar a gente e tal. Eu falo porque eu estou aqui vendo, né, ouvindo, tudo, e muita coisa é dito assim, para sensibilizar. É lógico, se eu vou dizer para você, se eu falar para você que, por exemplo, dá um cenário trágico e relacionar com o comunismo, ninguém vai querer o comunismo, né? Se eu disser um cenário, criar um cenário trágico e relacionar com o capitalismo, ninguém vai querer o capitalismo. Então, o que está acontecendo aqui é isso, infelizmente. Então, assim, eu sou contra todo esse tipo de ideologia mesmo, né? Não deve existir ideologia. Essa ideologia de gênero... Bom, primeiro, gênero, né? É uma construção social, né?
Pessoal, nós vamos respeitar as falas, as pessoas estão em crítica, irão, e gostaria que focasse o tema. Ideologia de gênero, vamos discutir num outro momento.
Tá, obrigado. Obrigado, deputado. Então, sobretudo, assim, eu falo ideologia de gênero porque, assim, foi o que me chamou a atenção para esse projeto também. Eu estou aqui porque, primeiramente, começou na questão da ideologia de gênero. Porque se desconstrói a família, e a família é a primeira educadora, né? Se você desconstrói a família, quem vai ensinar o aluno, por exemplo, a obedecer o professor, né? Então, eu tenho certeza que nenhum professor vai ser pai do aluno, né? O professor terminou a aula, ele vai para a casa dele. Então, se você desconstrói a família, você desconstrói tudo, desequilibra a sociedade e tudo. Então, assim, não só essa ideologia, como outras ideologias...
Para concluir.
Devem ser eliminadas, né? Então, por isso, eu assino embaixo desse projeto aqui, né?
Ok, muito obrigado.
Tá bom? Obrigado.
A gente respeita a sua opinião e esse é o debate que nós estamos travando. Professora Vilmara.
Boa noite já, né? Boa noite, Chico. Boa noite à mesa. Sou Vilmara, estou diretora do Sindicato dos Professores, sou professora de História, e esse projeto ele diz respeito diretamente à minha prática em sala de aula. Certo? Então, é inaceitável que se pense em um projeto para se falar da prática dos professores sem conversar com os professores antes. Chico Vigilante é vigilante. Você imaginou, Chico, essa casa votar um projeto de lei que vocês, vigilantes, têm que trabalhar a noite toda de pé, sem beber água, sem ir ao banheiro, e isso ser aprovado sem consultar vocês, que são os trabalhadores vigilantes? Então, é isso que está acontecendo aqui nessa casa, né? Se pensando um projeto sem conversar conosco. Eu dei um exemplo lá na audiência em Braslândia, que é muito real. As nossas escolas, ela tem uma tradição cultural de fazer festa junina, certo? E nós fazemos a festa junina, sabemos que ela tem uma origem no catolicismo, que colonizou o nosso país, né? Aí, através de Portugal. Então, a gente tem famílias que não participam da festa. Não participam porque não se sentem à vontade. Esse projeto de lei vai justamente contra esse procedimento de realizar festa junina. Eu, como coordenadora, como diretora, como professora de uma escola que organizar uma festa junina, posso estar agredindo a crença religiosa de uma família. E, se esse projeto for aprovado, eu posso, sim, ser presa. Porque, como disse muito bem o deputado Israel, a gente não tem como aferir o que é justo e o que não é justo, o que é a crença da família e o que não é. Então, é só um exemplo. Então, assim, a gente vai trabalhar amedrontado, as nossas festas, as nossas tradições culturais, a gente não vai conseguir fazer, entendeu? Por conta desse projeto de lei. Então, a preocupação que a gente traz aqui, além da falta de debate, é de conceitos que estão truncados e que estão errados, né? Que a gente tem que aprimorar. A gente tem tantos problemas na Secretaria de Educação, a gente tem tantos problemas em nossas escolas, e aí vai se debater, vai se achar um problema que não existe. Porque não existe. Se o jovem que me antecedeu aqui, se ele foi doutrinado, você me desculpa, jovem, mas você não sabe nem o que é ser doutrinado, porque senão você não teria sido. Tá? Então, assim, o que você vem falar aqui vem defender algo que você desconhece. Você desconhece. Eu não sei nem se você foi aluno de escola pública. Tá? Não nos parece que foi. A Sandra Farage, quando propõe um projeto desse, ela quer atacar, sim, o Partido dos Trabalhadores, isso ficou muito claro aqui na fala do Vasnid Rouri, mas a gente não pode esquecer que a Sandra foi convidada e aceitou ser administradora da Regional do Lago Norte no governo passado, né? Então, assim, é contra, mas no momento que convém, eu utilizo e sou a favor, né, do governo. Então, nós temos aí muito claro essas contradições. E aí, Chico, já que é uma audiência chamada por um Chico, eu vou aqui, não sei se eu vou conseguir cantar para o Chico.
Você tem um minuto para concluir.
Obrigada. De outro Chico, que fez muitas metáforas nas suas músicas na época da ditadura militar. Tá? E a música que ele falava era o seguinte: Pai, afasta de mim esse cálice, que era justamente não o cálice de Jesus Cristo, né, que foi a prece que ele fez na Quinta-feira Santa, mas é o cálice de calar a boca. Por isso a gente pede, Câmara, afasta de nós esse cálice, que é o projeto de Mordaça 01.
Muito obrigado, professora. E eu concedo a palavra a Carla Emanuele, secretária da União dos Estudantes do Gama.
Quero saudar todos os professores e estudantes que estão aqui. Eu sou a Carla Emanuele, eu estudo no Setor Oeste. E eu vim aqui porque eu acredito que a PL da Mordaça, o intuito dela é justamente cercear o direito dos estudantes estarem aqui, fazendo debates junto com os professores. E isso é inadmissível, porque nós temos que garantir nas escolas o espaço dos estudantes se manifestarem junto com os professores. E eu acho assim, que eu, enquanto estudante, eu tenho a total capacidade de analisar as teses que são apresentadas em sala de aula e me posicionar, analisar o que a minha família diz para mim. Porque, por exemplo, eu sou de uma família de cristãos e eu defendo completamente o direito dos homossexuais, por exemplo. Não foram os meus pais que imporam isso para mim. Durante o processo de aprendizagem, do convívio que eu tenho com o meio, eu consegui me posicionar. Então, o estudante ele não é a parte mais frágil. O estudante ele tem, sim, a capacidade de se posicionar. E é importante a gente garantir na sala de aula os debates para os estudantes desenvolverem o senso crítico. E não, nós não devemos nos calar e deixar que esse projeto cale a nossa boca. Os estudantes têm que se posicionar junto à UBS, ao EZF. Nós devemos buscar a unidade estudantil, porque nós não podemos ficar calados diante desse ataque à liberdade de expressão. E um questionamento que eu quero fazer é por que a Câmara Legislativa está tão preocupada em aprovar esse projeto e, ao invés disso, não olha para a situação caótica das escolas. Escolas sem quadras cobertas, escolas onde faltam papel. Falta papel nas escolas. E é o que a gente vê de que lado realmente está essa casa. Ao invés de olhar para os interesses dos estudantes que estão nas escolas, sem uma quadra coberta, no sol, fazendo educação física, eles se preocupam em calar a nossa boca. E eu estou aqui demonstrando a minha insatisfação e não vão me calar, porque essa é a minha posição e eu acredito que a gente tem que garantir a democracia. Não devemos privar o direito dos professores de se posicionar em sala de aula e muito menos dos estudantes, que isso é um ataque aos movimentos estudantis durante tudo que a gente conquistou durante a ditadura militar, que foi a democracia e a liberdade de expressão. E é isso, obrigada a todos.
Muito obrigado, Carla. E eu concedo a palavra ao senhor Cláudio Antunes. Cláudio Antunes. Em seguida, o Jairo Mendonça.
Boa noite. Bom, eu queria, assim, primeiro colocar que a gente precisa ter respeito às entidades, né? Nós temos, na democracia, hoje, uma série de questionamentos com relação à representatividade. Então, as entidades estudantis, né, que ouviram aqui agora há pouco, né, que não seriam legítimas representantes dos estudantes, é um absurdo a gente ouvir isso. Né? Quero me solidarizar como diretor do sindicato, né, com as entidades, porque nós estamos vendo, desde o ano passado, uma série de ataques à democracia que se expressam de diversas formas. A educação pública aqui no Distrito Federal não é a única que está passando por esse tipo de projeto da Mordaça, projeto da escola sem partido. Na verdade, os estados e municípios já vêm sofrendo esse tipo de ataque. Se a gente pegar o primeiro projeto, a versão original, ele nem expressava no conteúdo dos seus artigos a escola sem partido, porque talvez os seus autores pretendiam passá-lo aqui despercebido. Já o substitutivo, nós estamos com um substitutivo na casa, ele já veio para fazer o enfrentamento então direto, porque foi desmascarado pelo Simpro. A verdade é essa. E nós já temos uma posição junto com a categoria. Nós realizamos uma assembleia recentemente, tiramos em assembleia, a categoria é absolutamente contra esse projeto. Essa é a posição da categoria em assembleia. Se era o que faltava para deixar claro qual a posição dos professores, essa é a posição dos professores. Realizamos ontem, Chico, uma atividade em que os professores puderam expressar o seu repúdio a esse projeto, que foi o dia de vestir-se de branco nas escolas. E recebemos centenas de fotos de várias escolas públicas no Distrito Federal com um grupo manifestando a sua contrariedade aos encaminhamentos referentes que estão sendo dados a esse projeto. E aí a gente quer aqui colocar... acho que foi até o deputado Israel que colocou, é um absurdo, inclusive, isso tramitar aqui, e o que seria se esse projeto fosse aprovado aqui. Eu quero dizer, quero expressar aqui que se esse projeto vir a ser aprovado na Câmara Legislativa, ele pode até ganhar a força aqui, mas ele não vai pisar no chão da escola. Porque no chão da escola são os estudantes e os professores que determinam seus rumos. Nós temos currículo, nós o debatemos e o construímos. No chão da escola, ninguém amordaça professor e nem estudante.
Eu chamo o Jairo Mendonça. Antes, porém, eu quero passar a palavra aqui para o deputado Reginaldo Veras, que ele vai ler uma relação de deputados que já se comprometeram de votar contra o projeto. Deputado Reginaldo Veras.
Os que já se comprometeram oficialmente. Eu gostaria que a cada nome citado, uma salva de palmas para o deputado. Deputado Chico Vigilante. Deputado Chico Leite. Deputado Vasnider Rouri. Deputado Ricardo Valle. Deputado Reginaldo Veras. Deputado Joy Valle, deputado Israel Batista, deputado Agaciel Maia, deputado Wellington Luiz, deputado Robério Negreiros, deputado Dr. Michel, e o que apareceu aqui recentemente declarando seu voto, uma salva de palmas especial, deputado Lira. Estamos ainda em trabalho de convencimento com os demais, senhores. A participação de vocês é fundamental.
Com a palavra, o Jairo.
Muito boa noite, pessoal. Quero, na verdade, eu só vim aqui para fazer um desagravo, como ex-militante estudantil que sou, oriundo dos movimentos sociais e professor há 20 anos da escola pública, fazer um desagravo a esses meninos aqui que são lutadores e construtores que continuam a luta pela democratização do país, como eu comecei lá na década de 90. Quero dizer que vocês são filhos da pedagogia, da esperança, da autonomia e a pedagogia da coragem, que faz com que vocês estejam aqui nesse momento, dediquem boa parte da vida de vocês a essa construção que é histórica, e só quem sabe disso é quem passa de fato pela escola pública. Esse é o primeiro desagravo. Queria fazer também aqui um desagravo à comunidade da diversidade brasileira, de raça, de cor, de orientação sexual, que sofreu um grande retrocesso aqui, imposto por uma onda conservadora e fanática no plano distrital de educação. A luta que os movimentos sociais fazem pelo respeito, por reconhecimento e por cidadania, sofreu esse grande retrocesso aqui nessa casa, imposta por uma bancada conservadora, fanática e fundamentalista. Eu queria fazer aqui também, deixar esse desagravo em nome da escola pública que acolhe a diversidade, que é o país, a miscigenação que é o Brasil, e lamentar profundamente esse retrocesso, mas continuar educando para a esperança em tempos de desengano, que é isso que nós faremos daqui para frente. Obrigado.
Muito obrigado ao Jairo. E eu concedo a palavra ao João Moreira. Em seguida, o Matheus Amaral.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa, senhores deputados, a todos os presentes, professores, estudantes, funcionários da casa. Quero saudar principalmente aqui a Liberdade, né? Dois cidadãos vieram aqui defender o projeto. E algumas semanas atrás, quem presidia a mesa e promoveu aquele encontro até então expulsou as vozes contrárias na pancada. Né? E estamos aqui defendendo justamente aqui essa liberdade. Eu, como professor de história, me sinto há 200 anos atrás, aqui no século XIX, discutindo uma aberração legislativa, jurídica, educacional e política presente aqui nesse projeto. É um projeto sem fundamentação nenhuma, porque ele está baseado em verdades absolutas. Se faz um falseamento jurídico muito grande em cima de artigos, tratados internacionais, que se forem lidos com profundidade, vão se ver perfeitamente artigos contraditórios mais amplos que asseguram a liberdade. Então, os charlatães que defendem esse projeto fazem deduções equivocadas e generalizações indevidas. É um projeto que não se baseia em nenhuma observação científica, em nenhuma experiência educacional, simplesmente um projeto de cunho ideológico que visa combater um pensamento contrário. É um projeto que pega carona nessa maré conservadora que assistimos hoje no Brasil. Um projeto que joga com a despolitização da sociedade, tentando jogar pais de alunos contra professores, criminalizando professores, censurando eles no seu posicionamento em sala de aula. Faz uma completa distorção da realidade. Só para ler aqui, para não me alongar muito, no meio de tantos artigos repletos, né, de erros e aberrações, olhei aqui o parágrafo, o inciso 5º do artigo 3, que fala que o professor deverá abster-se de introduzir em disciplina obrigatória conteúdos que possam estar em conflitos com as convicções religiosas e morais dos estudantes ou de seus pais. Ora, além de absurdo, isso aqui é inexequível. Imagina se milhões de famílias no Brasil com certeza vão se incomodar com algum aspecto. Vai chegar um momento que o...
Para concluir, João.
Concluo. O professor não vai poder trabalhar com nomes como Charles Darwin, voltando aí àquele debate do século XIX, arcaico, reacionário e atrasado, porque com certeza vai incomodar ninguém, vai incomodar uma família. Projeto que coloca o direito da família em nível individual de decidir o que a escola vai trabalhar, a forma como o professor vai trabalhar. Então é importante, senhores parlamentares, que se mantenha essa convicção contrária que esse projeto possa se convencer os pares, porque se esse projeto passar nessa casa, vai desmoralizar ainda mais essa casa legislativa. E se ele não cair por aqui, com certeza vai cair na sala de aula, porque não vamos nem esperar o judiciário decretar a inconstitucionalidade aqui desse projeto. Obrigado.
Com a palavra, Matheus Amaral. Ele é presidente do Conselho de Juventude de Taguatinga.
Boa noite a todos. Estou aqui para falar no nome da Juventude de Taguatinga. E uma coisa que é bacana é que toda a Juventude de Taguatinga, a qual eu represento, nós somos contra a ditadura, contra a mordaça. Todos nós somos contra a mordaça. Por isso que nós apoiamos 100% esse projeto. Por isso que nós apoiamos 100% esse projeto, por ser contra. Porque aqui diz, contra políticas partidárias. Professor tem que ensinar em sala de aula todos os tipos, concordo plenamente. Tem que ensinar a política A, B, C ou D. Mas ele não pode impor ao aluno. Ele não pode impor ao aluno a qual deve seguir. A moça que falou aqui agorinha, ela disse, eu tenho capacidade de distinguir se ele está querendo ou não. Mas nós estamos falando aqui não só de ensino médio, mas estamos falando de ensino fundamental. Um professor, sim, é capaz de levar uma legião de alunos. Um professor, sim, consegue fazer a diferença na vida de um aluno. Professor Reginaldo Veras dava cursinho, consegue fazer a diferença. O problema não são os professores. O problema é a maldade que está dentro. Pessoas filiadas a determinados partidos que querem doutrinar a nossa juventude. Por isso que nós somos 100% esse projeto. 100% esse projeto. Apoiamos e assinamos embaixo. Passando ou não, aí é outro caso, mas tem o nosso apoio. Tem o nosso apoio. Nós queremos, sim, política nas escolas, mas não política partidária. Tem que ter um ensino, tem que ensinar, lógico, mas tem que botar os dois lados. Se determinado partido é ruim, coloca o outro. Quem tem que opinar, quem tem que ter a certeza é o aluno. Eu lembro de um professor meu de geografia. A gente vivia falando, professor, seja um deputado. Professor, em quem o senhor vai votar? Ele disse, vocês que escolham. Está aí a opção A, B ou C. Cada um escolhe o que quiser. Então é isso que nós estamos lutando. A juventude pede socorro, porque nós cansamos de ser doutrinados pelos professores. Não estou falando de todos. Não estamos, se quiser falar, por favor, se inscreva e vem debater comigo aqui. Não ficar gritando, por favor.
Pessoal, é o seguinte. As pessoas estão inscritas. Aqui nós não vamos registrar a intolerância que aconteceu na sessão anterior, que não deixaram as pessoas falar. Até que todo mundo vai falar. E aqui só tem pessoas inteligentes que sabem fazer o discernimento que as pessoas estão falando. Para concluir.
Sim, sim. Em primeiro lugar, está sendo debatido o meu temperamento. Você está pedindo calma. Isso aqui é outro assunto. Está falando aqui da legislação, tá bom? E, para concluir, nós somos 100% a favor desse projeto de lei. Nós somos contra a mordaça? Claro. Quem é que quer ficar amarrado dentro de sala de aula? Mas nós queremos que os alunos tenham voz. Nós não aceitamos que professores doutrinem. Essa é a opinião. Que Deus abençoe a todos.
Obrigado. Com a palavra, o senhor Samuel de Assunção. Querido Samuel. Samuel de Assunção é estudante de ensino médio, não é isso, Samuel? Você tem 3 minutos.
Eu gostaria de agradecer pela oportunidade. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer um seguinte teste com todos os presentes. Se a situação que nós vivemos hoje realmente é de que cada um tem a capacidade de contestar, então que nós observemos o seguinte. Quem aqui já ouviu falar em Karl Marx? Todo mundo, né? Agora, quem já ouviu falar em Ludwig von Mises? Escola austríaca. O número caiu bastante. Acontece é que a omissão também é algo que ataca o intelecto, proíbe o aluno de se chegar ao formatar o seu conhecimento e julgar as questões que ele precisa para a sua vida. Então, eu só queria dizer isso. Então, o que nós, antes de chegarmos em casa, quando chegarmos em casa hoje, sejamos sinceros conosco mesmo. Será que mesmo que há liberdade? A gente sabe mesmo, é isso que acontece? Não entendi.
Só o seguinte, aqui não vai ter debate entre as pessoas que estão no plenário e quem está falando. Quem está falando está com a palavra, depois o outro vem e fala, é assim.
Só isso mesmo que eu queria dizer, eu agradeço a oportunidade.
Com a palavra, o Matheus Lins, estudante de filosofia da Universidade de Brasília.
Boa noite, mesa. Boa noite, professores, deputados e os presentes aqui. Sou aluno de filosofia da UNB e, ao longo da minha vida acadêmica, muitas foram as vezes que houve claramente uma doutrinação marxista na escola, não só na UNB, mas também na minha escola. Eu sou durante o meu ensino médio. Lendo o projeto de lei, em nenhum momento nós encontramos uma pena para os professores. Não existe pena. Não está criminalizando o professor. Por favor, gostaria que os senhores lessem o papel e mostrassem para mim. Cadê a pena? Exato, estaria no Código Penal.
Você vai expressar a sua opinião, você não vai pedir a opinião de ninguém aqui.
Sim, senhor,
você
está
com a palavra para expressar a sua opinião.
Então, no projeto de lei, não tem pena. Não tem criminalização. O que estamos assegurando nesse projeto de lei é a liberdade de consciência dos alunos, que é um princípio constitucional. Estou mentindo? Impedir que os professores doutrinem os seus alunos garante a liberdade de consciência deles. Muito obrigado e boa noite.
Com a palavra, Michele Adriana, ela é professora da Rede Particular de Ensino do Distrito Federal. Cadê a Michele?
Boa noite, então. Para mim, foi muito enriquecedor esse debate, né? Escutar cada um, escutar o professor Reginaldo, que por muito tempo foi meu professor também. Sou aluna, bom professor. Não precisa do ishi, muito bom professor, e obrigado pelo ensinamento que ele me deu. Fui aluna durante toda a minha vida na rede pública. E virei professora pelo amor que tenho, pelo amor que tinha por uma professora, né? Por tudo que ela passava. E falo aqui do que a gente, professor, passa para as nossas crianças de ensino fundamental, porque o que a gente fala fica na cabeça dela. O que a gente fala, nem o pai é capaz, muitas vezes, de tirar. Quero colocar aqui que sou a favor do projeto, sim. Sou a favor do projeto, faço parte da juventude, fui aluna, nunca pisei em escola particular. Fiz o magistério e, durante todo o magistério, só foi Paulo Freire, sim. Nunca teve outro para colocar, para me aprender, outro pedagogo, outro que falou tanto da educação como Paulo Freire. Aprendi a dar aula como Paulo Freire colocou. E isso vejo doutrinação, sim. E isso passei por doutrinação, sim. Sou a favor do projeto e é assim que desejo expressar minha opinião. Boa noite.
Muito obrigado. Deputado Reginaldo Veras, para expressar mais um apoio contra o projeto.
Deputada Luzia de Paula declara-se voto contrário ao projeto.
Nós já temos 13 deputados contrários, mas nós queremos chegar a 20, 22... Com a palavra, o Gabriel Magno Cruz. Cadê o Gabriel? Enquanto o Gabriel não chega, vamos... Matheus Rodrigues. Cadê o Matheus? Bora lá, Matheus.
Queria saudar a mesa, agradecer a contribuição do deputado Israel, que eu acredito que já tenha saído, a professora Rosilene também, contribuições que enriqueceram o debate, mas eu acho que, enquanto integrante, quanto direção plena da USDF, eu não posso deixar de me posicionar contra algumas falas que me antecederam. Eu acredito que na história do país, a juventude sempre teve um papel fundamental. Como já foi colocado, inclusive, pela mesa, a gente teve um papel de protagonismo durante o processo da Petrobras é Nossa. Aprovamos o PNE, a gente conseguiu os royalties do petróleo para áreas sociais como saúde e educação. Então, negar a importância e o peso que as entidades estudantis têm é um absurdo. Na atual conjuntura política, inclusive, onde a gente vê um monte de ataque à juventude, projetos de redução, cortes na educação, e ainda assim, mesmo nessa conjuntura, a gente ter tido os últimos dois congressos, tanto da UNE quanto da UBS, os maiores congressos da história dessas entidades, e falar que essas entidades não representam a juventude é um absurdo. A juventude tem visto cada vez mais nessas entidades uma representação de verdade, uma atitude frente às políticas que vão em frente na tentativa de precarizar ainda mais a educação pública. Então, dizer que eles não reconhecem a gente, cara, a gente teve mais de 10 mil estudantes no Congresso da UNE. A galera em peso, a gente nunca tinha visto tanta corrente junta numa causa quanto a gente viu sobre a redução da maioridade penal e sobre os cortes na educação. Então, essas entidades têm sim peso social, têm sim sua importância na conjuntura política do país e na história. Mas eu gostaria de dizer que, primeiro, me posicionar também, eu sou completamente contra esse projeto, porque entidades como a USDF, por exemplo, uma entidade recém-fundada, foi fundada no contato direto dos representantes eleitos, dentro do colégio, do diálogo, e mesmo na apresentação, quando os estudantes... Desculpa, estou muito nervoso. É porque essas falas que antecederam, puta merda. Eu acredito que, assim, essas entidades tendo esse peso social, um projeto desse ser aprovado é um grande retrocesso na história, porque essas entidades se fortaleceram no diálogo boca a boca. E, independente de professor, cara, eu tenho orgulho de dizer que eu sou da corrente O Trabalho do PT. E em anos de educação pública, professor nenhum me cooptou. Muito pelo contrário, foi muito complicado conseguir fazer a minha cooptação. Então, eu acho que os professores estão muito, muito mal como cooptadores para o partido. Eu acredito que um projeto como esse é ridículo, porque ele ainda enfraquece mais a força da juventude na conjuntura política.
Para concluir.
Obrigado. Enquanto a gente está tentando barrar projetos como da maioridade penal, enquanto a gente está lutando por mais investimento na educação, querendo encalar a nossa voz dentro do colégio, diretamente com aquela galera que elegeu a gente, cara, isso é um grande retrocesso. Isso fere a memória de Edson Luiz, Onestino Guimarães e vários outros estudantes que morreram em nome dessa causa. Então, por favor, vamos rever aí o que a gente está apoiando e vamos ver direito aonde a gente quer chegar nesse país. E obrigado. Desculpa pelo nervosismo.
O Gabriel voltou? Gabriel não voltou. Vai ver que o Gabriel foi lá fora tomar um quentão, que vai ter uma festa junina, né? Ah, ele foi para a Assembleia, né? Deixou a procuração? Com a palavra, Cairã Oliveira Campos, estudante de cinema e mídias digitais, editor de vídeo e produtor da Presença e ESB. Produção e ESB.
Boa noite a todos presentes. Dando uma olhada aqui no projeto, eu pude ver aqui que ele não pede nada mais, nada menos que o profissional tenha ética no seu âmbito de trabalho. Todo profissional, ele tem seu direito de opinião, seu direito de pensamento, mas não é permitido no seu âmbito de trabalho expressar. Imagine um médico atendendo um paciente começar a expressar seus pensamentos políticos partidários. O projeto não impede o professor de debater com o seu aluno, ou até mesmo incentivar debates na sua disciplina. Outra coisa que me chama a atenção é que chamaram o projeto de mordaça. E realmente é um projeto de mordaça. É um projeto de mordaça para aqueles professores que não são profissionais, que querem fazer da escola, da sala de aula, um palanque político, e entre outras coisas. No artigo 3º, no terceiro parágrafo, fala que o professor não fará propaganda política partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. O que esse artigo está querendo dizer? Está querendo evitar o que a gente viu ali, ó. crianças de 5, 6 anos que não sabem nem que assunto está sendo debatido aqui seja usado como massa de manobra. É isso que quer impedir. Me desculpe. E também, o projeto tenta evitar que influências políticas, não o ensino político, mas influência política, influencie no ensino do aluno. Um exemplo, um mesmo professor aqui disse que o impeachment do presidente Collor nasceu na sala de aula. Não quero jogar nenhuma pitadinha a partido político nenhum. Mas impeachment de partidos, de políticos que estão envolvidos em corrupção, não chegaram na sala de aula do aluno, porque não era do interesse de determinados sindicatos ou... Me desculpe, é a minha opinião. E para dizer aí, um deputado disse que a regra, isso vale da regra moral, que ela é individual. A regra é moral, mas a ética é universal. Me desculpe. E só para finalizar, é que vai a minha pitada final. Qualquer sindicato que tenha influência com o partido político é vergonhoso para a categoria. Mas quando se fala de sindicato de professores que tem influência de partido político, é vergonhoso para a categoria, para o Estado, para a nação e para o povo brasileiro. Eu não sou do milênio, não respeito, eu trabalho privado. Não, eu estudei escola pública, eu sou pobre.
Pessoal,
escola classe 50 da Ceilândia.
Pessoal, todo mundo vai respeitar
escola classe
14
da Ceilândia.
Vai dialogar
centro ensino
13
da Ceilândia.
Seguir a outra pessoa
centro ensino 10 da Ceilândia.
É assim que a gente age.
Tá? Então, eu acho que se eu faço escola pública... Essa é a minha consideração final sobre esse projeto. Sou a favor.
Tendo em vista que o Gabriel não voltou, nós vamos passar a palavra ao Fernando Reis. 3 minutos, Fernando. Pessoal, antes do Fernando falar, eu quero pedir o seguinte. Queria pedir para vocês o seguinte. Pessoal que está dialogando aí.
Senhores.
Todo mundo vai se comportar aqui, as pessoas falaram. Aqui é uma audiência democrática. Aqui ninguém vai agir com o comportamento anterior, que não deram a palavra para quem queria discordar e ainda expulsaram para fora. Aqui todo mundo é bem-vindo. Uns falam e os outros ouvem. Contraponto existe. E as pessoas estão, nós escrevemos todos, quem quis escrever. Nós não perguntamos qual era o pensamento, porque é assim que se exerce essa democracia, é assim que se expressa a liberdade. Fernando, 3 minutos, vamos ouvir calados.
Obrigado, Chico. Boa noite a todos. Primeiro, belíssimo jovem que me antecedeu, respeite o Sindicato dos Professores no Distrito Federal. Uma entidade que nasceu enfrentando a ditadura militar, que é o que garante você vir aqui e dizer o que quiser. Porque houve um tempo que outros morriam quando falava o contrário. Então, essa democracia que você vive hoje, essa liberdade de dizer, inclusive, besteira que nós discordamos, é porque foi construído um processo democrático que esse sindicato participou efetivamente e que muitos sucumbiram a essa luta. Primeira coisa. Segunda coisa. A minha companheira de trabalho deu um depoimento aqui fantástico, Chico. Ela disse que estudou com o Reginaldo Veras, que é filiado ao PDT, Partido Histórico de Esquerda Trabalhista, foi professor dela e deu belíssimas aulas. Ela falou. Ela disse que estudou tudo, o tempo todo, com Paulo Freire. E ela é favorável ao projeto. Prova que não há doutrinação. Ué, que coisa absurda. Então, olha bem. Olha a incoerência dos defensores desse projeto. E aí, amigão, outro que me antecedeu, porque a gente ouve algumas coisas, o projeto não criminaliza. Ou então pronto. Então todo mundo hoje pode descumprir a lei a partir desse olhar, se o projeto diz que ele institui uma série de sanções. Então se eu descumprir não tem problema, criminaliza, amigo. Isso aqui quer fazer o que a gente... teve na ditadura militar. E meu nobre companheiro Israel, a gente podia até fazer, fez um estudo fantástico,
a uma analogia com a ditadura, a gente podia fazer o seguinte, vamos batizar então de AI1-2015, que é esse projeto que está aí. Deputada Sandra Fará, onde que estiver me ouvindo, ou seus interlocutores podem dar o recado. Fernando Ferreira dos Reis, professor de Santa Maria há 23 anos, que trabalhou na primeira escola de lata da cidade. Sabe o que é uma escola de lata? Ela não sabe. Ela foi administradora do Lago Sul, Lago Norte. Uma escola de lata é aquele container. Uma escola de lata é aquele container quente com 40 alunos.
Pessoal, só um minuto, Fernando. Pessoal, é o seguinte. Todo mundo vai ficar ouvindo o Fernando assim como a gente ouviu todos aqui. Eu não vou admitir intervenção paralela. A palavra, nesse momento, está com quem está na tribuna, e isso eu vou garantir.
Uma escola de lata, gente, aquela container do início dos anos 90, que o professor ficava com 40 alunos e não doutrinava. Mas nós fizemos uma das primeiras mobilizações na cidade de Santa Maria com os estudantes, sabe para quê? Para construir uma caixa d'água, porque a água lá era de chafariz. Foi isso. A doutrinação que nós fizemos lá. Primeira mobilização na cidade para uma caixa d'água para a escola que era de lata. Isso, a história está registrada. É isso que esse projeto quer também destruir. A nossa capacidade de reflexão, de tornar o cidadão mais cidadão. E perceber o espaço que ele está e como é que ele intervém e altera o Estado. É impressionante como é que essa veia conservadora começa a crescer no Brasil no mesmo momento que a gente começa a estudar a história africana. Porque o que vale até hoje é a história europeu, do ariano, do branco, sob domínio. E é nesse momento que no Brasil todo se começa
Fernando.
A tutelar a tentativa de tutelar o trabalho de libertação desse povo. E aí, deputada, um convite, mas vai de bota, porque La Poeira é grande. A senhora tem a chance de se redimir com a educação do Distrito Federal. Entre no seu carro, vá de bota e vá lá no Itapuã. Vê como é que os nossos professores estão doutrinando ou sobrevivendo ou ensinando aqueles meninos em condições precárias. Com sala de aula, meu camarada Fábio, diga aí, nós precisamos que ela passe emenda aqui para construir escola lá no Itapuã, no Paranoá, no São Sebastião, Santa Maria, Samambaia, porque é nessa região periférica que a gente precisa da sua intervenção, deputada, e não no nosso trabalho. Liberdade!
Muito obrigado, Fernando. Com a palavra... Deixa eu só ler a carta do... Eu vou... pedi aqui para o deputado Reginaldo Veras fazer um comunicado importante e imprescindível, em seguida nós vamos ao último inscrito.
Comunicado da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Amanhã, dia 26/6, sexta-feira, às 10 horas da manhã, teremos uma reunião com os assessores de todos os deputados em conjunto com a Secretaria de Fazenda e Planejamento para discussão de todas as emendas apresentadas à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Fiscal de 2016. Deputado Agaciel Maia, presidente da COF.
Muito obrigado, deputado Reginaldo Veras. Com a palavra o senhor Alisson Prata, Fórum LGTB de Brasília. Você dispõe de 3 minutos.
Boa noite, né? Os deputados que se encontram presentes, deputado Chico, deputado Reginaldo Vale. Quero cumprimentar todos os guerreiros, professores que estão aí nessa luta. Os assessores da deputada Sandra Farage, que se encontram aqui, os fiéis de sua igreja também que se encontram aqui. Dessa vez foi um modo diferente, né? Porque o costume sempre é trazer para dentro desta casa, ônibus, vai na igreja, lota... e traz de dentro para casa, né? E aí o que acontece?
Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos garantir a palavra do último orador. Cada um teve o direito de falar o que quis aqui. Tá certo? Tanto O orador está com a palavra. O orador está com a palavra. E aqui quem dirige a mesa sou eu. Não quero o palpite de ninguém no plenário.
A liberdade de expressão ainda existe. A Constituição me garante o direito de eu falar o que eu quiser. Inclusive dentro dessa casa de lei. Então eu vou continuar o meu discurso e vou falar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. A gente costuma sempre ver dentro desta casa o quê? Deputado A, B, C, pastor, pastora, missionário, obreiro, sei lá o que quer que seja, e na sua igreja lotar de ônibus e trazer para dentro dessas galerias para tentar intimidar os nossos deputados. Infelizmente, a gente tem muito deputado que ainda se deixa caminhar com eles, né? A princípio, nós tínhamos um número total de deputados que apoiavam eles, hoje a gente já está ganhando, graças a Deus. Não sei no dia da votação se eles não encher esse plenário e os deputados fugirem de novo, né? O que eu penso? As pessoas que vieram a essa tribuna fazer apoio a esse projeto, não posso nem chamar de projeto de lei, porque é falta de respeito com os outros projetos de leis que têm seriedade nessa casa. Com isso que foi apresentado aqui nessa casa, por um determinado parlamentar, elas vieram para cá sem saber do que estão falando. Elas não sabem, vieram para cá e disseram, ah, não concordo por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Se quiser fazer oposição a alguma coisa, vai estudar e vai saber o que diz a lei. Porque essa lei, esse projeto aqui, a gente tem que fazer isso, ó. Em respeito aos professores de Brasília, em respeito àqueles que estão dentro de sala de aula e aguentam lá alunos com piada, e aguenta dizer assim, fulano vai fazer isso, fulano não faz, é humilhado, é xingado, ainda recebe um salário e é reconhecido pelo governo como... Não sei nem dizer que categoria para não menosprezar outros companheiros, né? Então, se a gente acha, se a gente não, se eles acham que os nossos professores da rede pública de Brasília, não só de Brasília, mas do Brasil, porque eles estão fazendo isso não é só aqui, enquanto se discute redução da maioridade penal no Congresso, eles apresentam nas câmaras legislativas, câmaras municipais, projetos de leis igual a... Projeto de lei, não. Babuzeira igual a essa, dentro das... Para concluir.
Um minuto para concluir.
Perfeito. Para concluir. Então, se eles acham que os nossos professores que nos educaram, que colocaram eles onde eles estão, porque se hoje eles são deputados é porque tem o ensino médio, o ensino médio, a faculdade, porque teve um professor que ensinou a eles. Então, deputados e deputadas que são a favor da lei da mordaça, respeite os nossos professores. Nossos professores não são cachorro para estar dentro de sala de aula, escutando o sábado dos alunos, escutando e passando pelo que passa. Nada. Para concluir, deputado, eu... Tinha escrito um discurso aqui, mas não deu. Eu vou ler só o finalzinho dele. Quem sabe se no lugar que ocupa seu tempo, esses deputados que fazem isso, quem sabe se ocupasse o seu tempo em desenvolver um projeto que permitisse que as escolas fosse um local de democracia, que pudessem decidir com a comunidade os seus projetos de ensino, com um conselho escolar forte e participativo, sem ter que fazer o que o governo de um partido ou de outro partido intervém. Porque os senhoras e senhores deputados que apresentaram isso não colocam o seu mandato a favor das escolas públicas e incentive os pais a participarem de reuniões de escola e participarem dos conselhos e assembleias escolares, decidindo em conjunto o rumo das escolas dos seus filhos.
Obrigado.
Desse jeito, só para concluir, deputado, três frases. Se houver algum professor doutrinador, a comunidade escolar legitimada pela participação dos seus nas decisões da escola dará contra ele. Ou essa ideia é democracia esquerdista demais, porque o que a gente vê em Brasília é um absurdo. A gente tem isso em relação de gênero, eu não consigo falar porque meu tempo é curto, mas
okay,
a gente ainda volta
obrigado.
Nessa casa para discutir isso.
Muito obrigado. Se traga o discurso aqui que nós vamos... Meu companheiro, deixa o discurso aqui que nós vamos registrar nos anais. Tá certo? Voltando agora a palavra à mesa, vamos começando aqui com o nosso companheiro, vice-presidente regional da União dos Estudantes do Brasil, André João Costa. André, nós agora vamos pedir um tempo de 3 minutos para você fazer as considerações finais.
Não, vou ser bem rápido mesmo. Primeiro, quero agradecer, né, o espaço aqui da exposição. Quero falar que nós vamos cabeçar a luta, com certeza, a Uni e a UBS, e com certeza o sindicato dos professores. E é isso, queremos defender principalmente a democracia, né? E esperamos que essa casa, que inclusive tentou barrar a gente, a Uni e a UBS, na votação do plano distrital de educação, que graças ao sindicato dos professores a gente conseguiu entrar e conseguiu manifestar a nossa opinião contrária ao que passou aqui. E esperamos voltar nessa casa para a gente debater pautas positivas, né? A gente debater como que a gente vai resolver os problemas da Escola Técnica de Música, a Escola de Música de Brasília, né? Que está caindo aos pedaços. Para a gente debater a situação da Escola Técnica de Brasília, que sempre passa diversas dificuldades. Para a gente debater a questão da Universidade Distrital, que eu acho que já passou da hora da gente ter esse debate sincero aqui nessa casa, e a gente realmente, a Universidade Distrital, sair do papel. E é isso. E quero convidar aqui quem é a favor da juventude, na terça-feira agora, se somar à manifestação dos estudantes, às 9 horas na esplanada, vamos manifestar contra a redução da maioridade penal, vamos rumo ao Congresso Nacional e não vamos aceitar que o Eduardo Cunha venha impor seus direitos, tratorar esse debate tão importante aí para a juventude brasileira. Obrigado.
Hora da manifestação, João. O horário da manifestação?
O horário da manifestação, a concentração vai ser 9 horas lá no Museu Nacional.
Ok. Com a palavra, o nosso querido companheiro guerreiro Leonardo Mateus, diretor da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas.
Secundaristas.
Vamos lá, obrigado, Leonardo. Chico.
Primeiramente, gostaria...
Não, brincadeira, o Reginaldo estava aqui dizendo, rapaz, eu estou com inveja desse Leonardo. Quando eu era mais novo, eu tinha uma cabeleira igual a dele, agora acabou tudo, né? Falei, o Reginaldo disse a idade,
Meu nome do rapaz lá atrás, o cabelo Black Power, Samuel, morro de inveja, cara. O meu já foi assim.
Gosta do cabelo grande.
Reginaldo, 3 minutos, só para descontrair.
Não. Primeiramente, gostaria de agradecer, porque esse espaço foi um espaço assim, muito amplo e muito democrático. Nós vimos aqui diversas opiniões. E dizer para vocês, parabéns. Não é fácil permanecer contrário quando tem muita gente a favor de uma opinião. Não é fácil, eu sei como é. Eu passo em escolas desde o meu segundo ano. Já tem mais de 4 anos que eu estou no movimento estudantil. Tem 4 anos que eu vou nas escolas da Ceilândia. Você falou que foi de CF14? Quem falou que tinha sido CF14 da Ceilândia? CF14, uma escola muito boa, onde a juventude de lá, inclusive, gosta de opinar muito. Já passei, já fui em várias escolas. Legal. E, assim, eu acho engraçado quando a gente fala que não houve assim, um espaço para as duas opiniões, mas eu contei mais opiniões contra vindo aqui do coisa do que a favor. Opiniões a favor do projeto do que contra. Houveram mais intervenções a favor do projeto do que contra. Então, eu acho que houve uma imparcialidade, eu acho que houve aqui um espaço democrático para todo mundo. Sobre o Von Mises, se eu não me engano, é o mesmo instituto que foi comprovado pelos documentos vazados do WikiLeaks que recebe financiamento dos mesmos órgãos que financiaram a ditadura na Nicarágua, Panamá, Brasil, Argentina e Chile. Então, muito me preocupa não discutir o Von Mises nas escolas. Acho que tem que ser discutido e mostrar quem é que financia eles e a escola austríaca e quem eles estão financiando hoje. Então, acho que realmente tem que se discutir o Von Mises nas escolas. Sobre o Paulo Freire, gente, eu acho que, quando você falou que só se estuda ele, eu também acho que é ruim para a democracia e é ruim para a educação. Só que eu queria saber quantos educadores foram para o Nordeste ensinar para quem não tinha alfabetização, para os idosos, quantos encararam a ditadura militar, quantos mostraram que o ódio podia ser vencido com amor e com a educação, quantos? E aí, quando a gente souber quantos desses existem, talvez a gente possa propor que eles também estejam nas tabelas de ensino, porque Paulo Freire fez isso. Ele encarou uma ditadura, encarou o ódio com amor, mostrando que isso vence todas as barreiras. Mas gostei muito de você ter falado isso aqui. E assim, eu acho que só para encerrar o debate, quando falaram que as entidades não são representativas, gente, não tem como se agradar a todo mundo. Eu sei disso. Eu sou presidente da USDF, eu sei que não é possível agradar todo mundo. Mas o Congresso da UBS e o Congresso da UNE tiveram entidades, como disse o André, da extrema esquerda à extrema direita. Então, por mais que vocês achem que não os representam, pode ter certeza que até um estudante que defende ditadura militar talvez fosse encontrado no Congresso da UNE e da UBS, porque lá você conseguia encontrar pessoas defendendo a pena de morte. Então, eu acho que é muito prejudicial falar que são entidades que não representam. Eu sinto que elas representam muito. Inclusive, representam tanto que aquele cara ali, ó, com aquela blusa amarela, barbudão, ele está na camiseta o meu herói. Como eu disse, o Anistino Guimarães. Esse cara aí, ele morreu para defender que vocês viessem aqui dar a opinião de vocês, dizer se são a favor ou não a um projeto como esse. Então, podem até não me respeitar como figura de presidente da USDF, mas eu peço que respeitem aquele cara ali, ó. Anistino Guimarães. Ele foi um cara que deu a vida pela democracia brasileira. Obrigado, era isso.
Muito obrigado ao Leonardo e passo a palavra ao professor Fábio Pereira de Souza.
Bom, mais uma vez agradecer aí o convite da Secretaria de Educação para participar desse debate e colocamos toda a assessoria, tanto da SUBEB, Subsecretaria de Educação Básica e SUPLAB, à disposição da Câmara Legislativa e da deputada para nós discutirmos isso e reafirmando mais uma vez, o nosso currículo escolar é um documento de identidade. Ele é político, pedagógico, flexível, transformador, crítico, reflexivo, diverso, libertador de correntes, sejam ideológicas, científicas ou filosóficas. Por isso, nós elegemos, dentro do currículo, temas transversais, como educação para a diversidade, cidadania e educação em e para os direitos humanos. Então, aqui estamos para debater isso.
Muito obrigado. Com a palavra, o professor e deputado Reginaldo Veras, para suas considerações finais.
Primeiro, parabenizo a todos pela participação. De posturas diferentes, esse é o grande princípio da democracia, e horas grupos ganham, outros perdem, e a vida segue, a democracia se faz dessa maneira. Apesar de um ou outro comentário aqui, uma outra interrupção, a condução foi muito civilizada e muito democrática, e eu deixo aqui parabéns ao deputado Chico Vigilante, um grande democrata que soube conduzir de forma democrática esta sessão. Parabéns, deputado Chico Vigilante. E eu encerro, disse aqui na minha palavra inicial, de algumas pessoas que contribuíram para a minha formação como cidadão e como educador. E citei Santa Júlia Biliarte, acho que poucos conhecem, né? Eu tive contato com Santa Júlia Biliarte quando fui professor da congregação Notre Dame. Fui coordenador de ensino médio, fui professor e aprendi muito, né? E como as irmãs me obrigavam a ler os livros de Santa Júlia Biliarte, porque eu tinha que dar palestras nas escolas Notre Dame ao longo do Brasil, acabei me encantando também por essa fantástica educadora lá do século XVI, gente. Olhem que coisa fantástica e que ainda hoje, né, influencia. Isso é questão ideológica, não deixa de ser, poucos conhecem. Mas eu vou sintetizar o que ela disse aqui com educação, que talvez, né, seja a síntese das duas posições aqui. Nós temos aqui uma visão mais conservadora, outra mais progressista ou mais libertária. Mas veja bem o que disse Santa Júlia Biliarte há 500 anos atrás. A educação se faz com rigor e doçura, com firmeza e bondade, com energia e paz, e, acima de tudo, com disciplina e liberdade. Santa Júlia Biliarte. Muito obrigado, senhores.
Muito obrigado ao deputado Reginaldo. Antes de encerrar, eu queria pedir a vocês uma salva de palmas, eu vou citar, porque eles merecem efetivamente, os nossos companheirinhos aqui, a companheira e o companheiro que são da segurança dessa casa, trabalharam aqui com a gente. As nossas companheiras taquígrafas, né, que nós estamos aqui no dia de quinta-feira completando... Já vai para 19 horas e elas estão aqui, dedicadas, registrando tudo. Doidas para ir para a festa Depois nós teremos... E olha que tem uma festa junina ali fora. Vocês são convidados aí lá. É claro que cada um tem que pagar o seu quentão e tudo, mas... É, portanto, eu quero pedir uma salva de palmas aqui para nossas taquígrafas. Ao nosso garçom, né, que ele veio aqui. Ele não tinha obrigação, mas eu falei, rapaz, vai ficar meio feio a gente tomando café aqui e o povo... Sem tomar café, nós colocamos uma garrafinha de café lá, né? Depois avisamos para todo mundo podia tomar do café, está lá, é bom. Eu não tomo porque eu tenho uma gastrite, né? Mas aqui a Verônica, né, que é o símbolo de todos nós, ela é aqui do cerimonial, e ela que fica correndo, organizando, preocupada. O pessoal do meu gabinete, né? Todas as meninas e os meninos que estão aqui. E dizer o seguinte, nós cumprimos um objetivo. A equipe do som, exatamente, esquecendo o som. Pá, como é que... Obrigado, Fábio, obrigado por lembrar. Nós cumprimos um objetivo. Ah, o brigadista, está lá o brigadista e o vigilante, né? Tanto quero agradecer, viu, companheiro e a companheira brigadista também, e dizer o seguinte, o objetivo nosso é exatamente esse, é debater. Essa casa tem que ser a casa do debate. Porque eu vim num tempo, quando eu iniciei no movimento sindical, eu tinha vivido na roça até os 24 anos, Reginaldo. E quando eu iniciei no movimento sindical, a gente era vigiado. Era ditadura, né? Depois, quando eu fui disputar a eleição pela primeira vez, tive que tirar uma coisa que vocês que são jovens nem sabem que existiu, chamada atestado de bons antecedentes fornecido pelo DOPS, que era o Departamento de Ordem Política e Social. E esse atestado era para saber se a pessoa algum dia tinha se envolvido com alguma luta, porque aí já estava condenada a não entrar, não é, não ter autorização para disputar sindicato, né? É um país ainda muito machista, né? A verdade é essa, nós somos uma sociedade machista, homofóbico, né? E eu fico questionando, gente, lésbica existe, gay existe. E aí, quando falaram, e aí, já expressando, quando falaram de casamento gay, eu achei o maior absurdo, porque foi o Supremo Tribunal Federal que disse que era legal a união. E por que foi declarada essa união? É porque eles viviam 30 anos, e a família discriminando, atacando e tudo. No dia que um morria, a família corria para buscar os bens, né? Não era isso? Ia lá, discriminava o tempo todo, depois ia lá buscar os... Portanto, eu acho que a vida da gente, só tem um que pode tomar de conta dela, do nosso comportamento, que está vigiando o tempo todo, e eu acredito nisso, e é ele que vai julgar cada um de nós, é Deus. Todos nós aqui um dia vamos prestar conta para ele, né? Até mesmo os que não acreditam, na hora de morrer, não é aí, clama por Deus, né? Meu Deus, né? Portanto, eu fico feliz, efetivamente, nós queremos realizar mais e mais debates, de nível, nós realizamos aqui um debate de alto nível, de respeito, para que a gente avance na democracia nesse país. Eu tenho convicção de uma coisa, Reginaldo, sem democracia não tem saída. Nós passamos por 25 anos de ditadura, que foi um atraso para esse país. Fico imaginando hoje, se alguém quiser criticar o Juscelino, pode criticar, mas como seria o Brasil hoje se não tivesse interditado o Juscelino? O Jango, o Brizola, o Prestes, enfim. E o que, que esses homens queriam? Terra, liberdade, ensino de qualidade, era isso que eles queriam, que o povo tivesse acesso a isso. E o que, que a ditadura fez? Barrou tudo isso. Ficou 25 anos, mas não durou a vida toda. Porque regime nenhum se sustenta se não estiver baseado, efetivamente, cimentado no povo. Tem gente que critica as igrejas evangélicas, eu acho um erro. É importante que elas existam. E vamos investigar o trabalho social que elas fazem. A importância efetiva que tem. E aí cabe a cada um de nós decidir se quer, qual a igreja que a gente quer seguir. O direito que a gente tem. Portanto, eu fico muito feliz de a gente ter vivido essa tarde de liberdade aqui na Câmara no dia de hoje. Vocês serão chamados para outros debates. Eu não vou adentrar aqui nessa questão da maioridade penal, mas eu até já sei quem vai ser punido mais uma vez, né? Não é? Pobre, preto, periferia. E quem vai ser punido? Porque se você pega hoje, e eu estou falando isso, gente, porque eu já fui preso por causa de greve. Eu sempre digo, olha, fui preso por causa de greve. Para não achar que eu meti a mão em alguma coisa, né? Eu fui para Papuda. E a coisa que mais me choca é quando eu vejo esses locutores de rádio, tudo dizendo, está na Papuda para comer bem. Vai lá, bicho, vê se come bem. Vai lá ver o que aquela coisa, aquilo ali é o inferno. O inferno aquilo ali, aquilo não recupera ninguém. Fiquei lá um pouco tempo, mas aquilo não recupera absolutamente ninguém. Aí vim dizer que vai para passar bem na Papuda. Só se fosse louco. E os loucos também têm o direito de ter o tratamento deles, e a gente tem que proporcionar isso. Portanto, eu quero agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui hoje, estudantes. Sem vocês, essa nação não tem futuro. Portanto, gostaria de agradecer a presença dos parlamentares, das autoridades, do governo e demais convidados, e de vocês, públicos, que são mais importantes. Sem vocês, não teria audiência pública, sem vocês, não teria a riqueza que foi esse debate aqui hoje. Está encerrada a nossa comissão geral. Muito obrigado.